Muito bom dia, senhores deputados, senhora secretária de Estado. Vamos dar início à nossa audição, aos nossos trabalhos, começando pelo primeiro ponto do dia, que é a audição com a senhora secretária de Estado dos Transportes, agendamento putativo do grupo parlamentar Os Verdes. Dou imediatamente a palavra ao senhor deputado Madeira Lopes. Dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial.
Bom, senhor presidente, eu ia só perguntar, só para a minha orientação, como é que vai ser a distribuição de tempos e intervenções?
Vai ter uma intervenção inicial, a senhora secretária de 10 minutos, depois a senhora secretária de Estado responderá e depois haverá duas rondas de perguntas, sendo que na primeira cada grupo parlamentar vai dispor de 10 minutos, é o que está, não... Pode ser que não sejam necessárias duas rondas, naturalmente. Se for caso disso, haverá duas rondas. Na primeira, cada grupo parlamentar disporá de 10 minutos. O Governo responde em bloco, dispõe de meia hora, no máximo. Na segunda ronda, o PS disporá de 9 minutos, o PSD de 7 e os restantes grupos parlamentares de 3 minutos cada um. O Governo responderá novamente em meia hora e por bloco. Portanto, é assim que vamos funcionar. Tem a palavra para os seus 10 minutos iniciais. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Bom dia, bem-vinda, Sra. Secretária de Estado dos Transportes. Eu gostaria de começar por dizer que o Partido Luís dos Verdes viu-se obrigado a fazer este agendamento legislativo em comissão para tentar obter, mais uma vez, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, respostas claras que não conseguiu até hoje obter. Nem em sede de comissão, nem em plenário, em várias oportunidades que tivemos de levantar esta questão ao Ministério das Obras Públicas e, muito concretamente, diretamente à Sra. Secretária de Estado dos Transportes, conseguimos ver respondidas um conjunto de dúvidas e de omissões que entendemos que persistem e que importa esclarecer. Porque estamos perante, enfim, factos pouco comuns, diria eu, factos que se arriscam a ter consequências muito pesadas e, por esse facto, merecem ser discutidos na Assembleia da República, merecem ser conhecidos dos deputados e, naturalmente, todos os portugueses, em primeiro lugar, pelos portugueses que habitam na região do Douro e do Val do Tua e têm direito a conhecer a verdade em relação ao que se passa em relação à sua linha e àquilo que aconteceu. Porque, de facto, em 120 anos da linha do Tua, são muito poucos os acidentes conhecidos, e digo muito poucos para uma linha, naturalmente uma linha de montanha, que, como é sabido, tem naturalmente riscos acrescidos, que outro tipo de linhas não apresenta. Para uma linha deste género, são, de facto, muito poucos os acidentes conhecidos, e, maiormente, os acidentes com consequências dramáticas. Há registro, aliás, este acidente que ocorreu em 2007 com três feridos mortais. Foi uma situação de que não havia praticamente memória quase nenhuma. Admito que eventualmente tenha havido um outro acidente mortal, pois agora não seja fácil diagnosticar no tempo nem as circunstâncias em que tal aconteceu. Mas, de repente, a linha do Tua vê-se confrontada com um acidente e seguido do qual surgem mais dois acidentes cujas causas, tanto do primeiro como dos outros dois que lhe seguiram, continuam, em geral, por conhecer cabalmente. Eu penso que seria importante recordar alguns factos. Em março de 2006 foi anunciado o Plano Líder 2010 por parte da CP, que previa claramente a intenção de encerrar um conjunto de linhas, designadamente as linhas de via estreita, linhas consideradas não rentáveis e dando prejuízo à CP, e esse plano previu o encerramento dessas linhas. Na mesma altura, os autarcas da região do Val do Tua acusam o Governo de pretender instalar ali uma barragem e ser essa uma das razões ou uma das motivações que poderia estar a levar à ideia de encerrar, entre outras, a linha do Tua. Na mesma altura, os autarcas relembram acusações antigas em relação à CP, no constante desinvestimento naquela linha, e refiro, não estou a referir a desinvestimento, pese embora esse também deva ser referido, não estou a referir concretamente desinvestimento no que diz respeito a obras mínimas de segurança e de manutenção de linha, refiro-me a desinvestimento, por exemplo, na dinamização do que é uma linha com características muito próprias, designadamente do ponto de vista turístico. Uma linha que se deve dizer, apesar de estar numa zona bastante deprimida do ponto de vista económico, afetada também pela desertificação, estamos a falar de Trás-os-Montes, é uma linha que consegue ter uma afluência, por exemplo, os dados que temos de 2006, de quase 42 mil passageiros num ano, o que dá uma média bastante apreciável para uma linha deste género. De 116 passageiros por dia, uma média mensal de quase 3.500 passageiros, sendo que na altura de verão, esta linha, designadamente nos meses de julho a setembro, tem uma média mensal de 5.260 passageiros, o que dá cerca de 175 passageiros por dia, ou seja, um acréscimo de 81% na altura de verão, o que penso que diz muito em relação à sua potencialidade turística. Esta é uma linha que, apesar disso, não consta de nenhum roteiro turístico. Não só a CP nunca dinamizou tal, mas mesmo as entidades com responsabilidades na área do turismo daquela zona nunca promoveram a linha. Aliás, ela não existe nos mapas de divulgação turística da zona. Aparecem os passeios no Douro, aparecem muitas outras valências, não aparece nunca a linha do Tua referida. E, portanto, isto é uma linha que, sem qualquer divulgação, sem qualquer dinamização, é uma linha que apresenta estes resultados. Aliás, resultados que, em termos absolutos, não se afastam muito de outras linhas. Por exemplo, a linha da Beira Baixa. Ou outras linhas que, porque naturalmente não estão no litoral nem nas grandes áreas urbanas, apresentam uma frequência relativamente mais baixa. Mas, continuando, depois em 12 de fevereiro de 2007, dá-se o primeiro acidente, vários inquéritos foram encomendados, até inclusivamente foi aberto um inquérito do Ministério Público, que ignoramos a que resultado é que chegou, e que conclusão é que teve. E a verdade é que até hoje nunca nos foram dados, apesar de termos pedido por diferentes oportunidades, nunca nos foram dados os relatórios que foram elaborados em relação ao primeiro acidente. Também ignoramos se foram feitos relatórios em relação ao segundo acidente, em relação ao terceiro, admito que ainda não tenha havido tempo para tal, mas não sabemos também se foi encomendado algum relatório para saber das causas do terceiro acidente. O que é certo é que esses relatórios nunca nos foram entregues. No princípio de junho, foi finalmente, em resposta a um requerimento dos Verdes, outros houve que não tiveram resposta alguma, em resposta a um requerimento dos Verdes, foi entregue este documento, que eu tenho aqui à minha frente, que se intitula Avaliação das Intervenções Inerentes à Reabertura da Linha, portanto, em relação ao acidente ferroviário ocorrido na linha do Tua. Mas este documento, mesmo se o quisermos tomar como um relatório, a realidade é que ele está profundamente coxo, porque ele a todo momento faz referência e remete para anexos, para os verdadeiros relatórios que foram feitos, aqueles de observação direta no local, e esses não são entregues com este documento. Portanto, os Verdes entendem que a Assembleia da República continua a não dispor dos relatórios para saber e compreender, de facto, o que se passou. E é importante compreender o que se passou. É que falou-se de muitas coisas na comunicação social, mas, contudo, o único documento que temos oficial é este, e este documento não adianta quase nada. E eu vou-me limitar a ler o que ele refere. Refere, a determinada altura, em relação às tipologias de acidentes ou desmoronamentos, um tipo de tipologia que é desmoronamento de blocos, acumulado em diversos pontos da vertente, de dimensões e formas variadas e em condições de estabilidade, por vezes, muito precárias. Possivelmente explotado pelo efeito erosivo da água, nos terrenos superficiais, onde os blocos se encontram, que provoca, igualmente, o arrastamento de solos superficiais. E a seguir, na página 18, diz-se que este tipo de desprendimento foi o que teve na origem do acidente de 12 de fevereiro de 2007, com desprendimento de vários blocos, movimento de deslizamento de rolamento e saltação ao longo de uma vertente com declive médio acentuado. Bem, isto é dizer muito pouco para não dizer que é dizer nada. Portanto, nós continuamos sem conhecer as causas, de facto, em concreto, que estiveram relacionadas com o primeiro acidente e com os outros. E eu penso que se impunha, e eu gostava de ouvir uma resposta direta, eu já sei que o Conselho dos Órgãos Públicos já disse que não vamos disponibilizar. Eu gostava de saber porque é que não vão disponibilizar. E se vão manter essa posição até ao fim. Até porque isso contraria as melhores práticas seguidas noutros países com instituições análogas quando analisam este tipo de acidentes. E é fundamental até para a segurança das pessoas saber o que é que ali se passa. Depois, o segundo acidente acontece num período, acontece num momento em que supostamente já teria havido obras, em que supostamente a linha teria sido alvo de intervenções acrescidas a nível da segurança, em que supostamente a linha estaria com um nível mais elevado de fiscalização e de vigilância relativamente a futuros acidentes, e apesar disso, o acidente acontece. Gostaríamos de relembrar que já em 2000 tinha havido um deslizamento, e este documento também faz dele nota, em que foram assinaladas no troço, que é por todo o documento considerado mais problemático, dos primeiros 15 km, desde a Foz do Tua, em direção da Mirandela, nos primeiros 15 km estão a maior parte das instabilidades, cerca de 50% das instabilidades estão nesse troço. 79, muito concretamente. E foram, igualmente, 79 foram previstos nessa altura, em 2000, os relatórios previram 79 ações de intervenção. 79 ações de intervenção, consideradas fundamentais. E dessas, até 2006, só foram realizadas 12, ou seja, 15%. Isto são dados do único documento oficial que os verdes têm. E, portanto, eu penso que isto diz muito do abandono que aquela linha tem sido votada e que, naturalmente, também é responsável. Nós não dizemos que não há causas naturais, mas também há uma responsabilidade de quem zela por aquela linha em relação aos acidentes que aconteceram. E isto é sumamente grave quando se pretende depois sustentar nos acidentes a tentativa de encerramento da linha, que nós consideramos um erro tremendo, um erro crasso para o desenvolvimento de toda aquela região, e que portanto, estes acidentes têm que ser claramente esclarecidos. A senhora Secretária de Estado, eu tenho aqui uma notícia do Público, de 7 de junho, diz que o funcionamento desta via é insustentável. Não sei se confirma, se são declarações suas, eu não ouvi nenhum desmentido. Diz que o funcionamento desta via é insustentável.
Senhor Deputado, só para eu dizer que já ultrapassou o seu tempo, portanto agradeço.
Eu vou terminar, Sr. Presidente. Obrigado. Isto surge imediatamente a seguir ao terceiro acidente. Portanto, não há dúvida que dos acidentes se quer assacar uma conclusão e uma decisão política. E é isto que os verdes não aceitam e não consideram correto. Aliás, dissemos logo na altura a seguir ao primeiro acidente. Acidentes em linhas de montanha acontecem. São linhas que têm riscos particulares. São linhas que podem ser dotadas de mecanismos próprios de segurança, como a linha da Beira Baixa tem, que tem um risco menor e tem mais mecanismos de segurança e de salvaguarda e de vigilância, como outras linhas na Europa existem. E, portanto, nós não aceitamos que se opte por encerrar aquela linha com base apenas no que sabemos hoje em dia, porque estamos convictos que é possível lutar a linha de maior segurança e garantir o direito à mobilidade daquelas populações e garantir a abertura de uma porta aberta ao desenvolvimento para toda aquela região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar então a palavra à Sra. Secretária de Estado, dispõe de 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado por esta oportunidade de esclarecer mais uma vez esta matéria. Sr. Deputado, eu não posso começar por lhe dizer que o Sr. Deputado começa sistematicamente a sua intervenção sobre a linha do Tua dizendo que o Governo não lhe dá respostas. E temos que, de facto, diferenciar entre não lhe dar as respostas que lhe agradam a si de não lhe dar respostas. Mas eu já lhe respondi várias vezes a esta matéria. E também não posso deixar de registar outra matéria, que aliás também já tive a oportunidade de registar até salvo erro em plenário, que tem a ver com a sugestão que o Governo estará a utilizar acidentes para justificar qualquer política de transportes. Porventura, talvez, o passo seguinte será o Sr. Deputado sugerir que é o Governo que provoca os acidentes. É lamentável, Sr. Deputado, de facto, que estas matérias tão importantes e tão dramáticas sejam abordadas desta forma. Que eu já tive a oportunidade de dizer, lamento profundamente, julgo que lamentamos todos, que existam acidentes, particularmente o acidente de 12 de fevereiro de 2007, onde até resultaram mortes, o que é sempre lamentável, mas mesmo que não existissem, seria lamentável na mesma. E, portanto, o Governo, e eu em particular, tendo eu esta tutela dos transportes, com certeza que não posso deixar de lamentar profundamente. Mas, Senhor Deputado, julgo que também é público E ao contrário dessa notícia, que não sei que notícia é essa, que não revejo nela, eu julgo que é público, e eu pessoalmente já o afirmei várias vezes, que não é a intenção do Governo, não faz parte da política de transportes, encerrar qualquer linha ferroviária. Outra coisa, porém, é dizermos que existe um outro projeto de desenvolvimento para a zona, como é o caso de uma barragem, que poderá levar ao encerramento, no todo ou em parte, desta linha. E, naturalmente, que toda a política seguida, quer na manutenção, quer na promoção das linhas ferroviárias, não tem a ver com este caso em concreto. Não tem a ver com o facto de existir uma barragem. Porque naquilo que diz respeito a esta linha, foi feito um trabalho, no ano 2000, um relatório que identificaram cerca de 79 situações críticas nesta linha, que foram todas elas, ao longo de 2001 até 2006, foram intervencionadas. E, portanto, nem sequer é um mérito deste Governo. É deste Governo também, mas é desde 2001, foram feitas intervenções na linha do Tua, na ordem dos 2 milhões de euros, e para ultrapassar e comatar as lacunas que foram detectadas. Mas relativamente a este acidente em concreto, do dia 12 de fevereiro de 2007, o relatório que lhe enviámos foi o relatório oficial do MEC. Ou seja, não fui eu, com certeza não deve imaginar, não fui eu que produzi, também não foi o meu gabinete. Foi o MEC que produziu um relatório e é esse relatório que lhe enviámos. E o cruzamento do relatório da REFER, porque a REFER faz automaticamente relatórios quando existem acidentes, assim como o Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres também faz relatórios quando existem acidentes. E para além disso, nesse caso em concreto, eu determinei por despacho que fosse feito um relatório pelo próprio MEC para determinar as causas do acidente e não só as causas, aquilo que deveria ser feito para ultrapassarem problemas que se pudessem detectar. Bom, mas as causas do acidente foram causas muito concretas. Foi a derrocada de pedregulhos, fora do domínio público ferroviário. Ou seja, estamos aqui a falar de um acidente que ocorre por uma razão externa à ferrovia. Portanto, aquilo que a REFER tem a obrigação de monitorizar é aquilo que está dentro do domínio público ferroviário. Quando existe uma derrocada externa e que afeta a linha, evidentemente tem que se perceber porquê. E está assinalado no relatório do MEC, como está assinalado no relatório da REFER e do Instituto da Mobilidade dos Transportes Terrestres, nesse mesmo dia houve condições atmosféricas adversas, nomeadamente níveis de pluviosidade acima do normal, assim como houve um sismo, ainda que ligeiro, de grau 2. O que quer dizer que isso provocou a instabilidade na encosta e fez com que se soltassem os pedregulhos, as pedras, e que rolaram para a via. Agora, o que é feito sistematicamente em termos de manutenção da via? É, todas as semanas existe uma monitorização através de uma dresina. Existe também a observação visual regular. Assim como está a ser preparado para todo o país uma matéria que é inovadora e do ponto de vista até tecnológico, que é preparar um sistema que detecte por meios eletrónicos qualquer instabilidade das encostas. Mas isso são processos que levam tempo, de facto, a ser desenvolvidos. Ainda mais tratando-se de uma via que, como esta, que até é difícil acesso, até para se fazer testes, é de difícil acesso. De facto, o último troço, e aqui o troço mais problemático, é de facto o troço compreendido entre a Tua, a estação do Tua, e Santa Luzia, que são os primeiros quilómetros da linha, e onde sistematicamente existem mais problemas, porque até para fazer a própria manutenção e a própria observação é complexo. Agora, na realidade, há aqui uma questão neste momento que se coloca, que é: quais foram as medidas que foram tomadas, para além da questão da reposição das condições da via, quais são as medidas que foram tomadas? E houve duas alterações substanciais que têm a ver com, inicialmente, um período inicial com fazer a marcha à vista, ou seja, utilizar um sistema de circulação que permita, face à observação de um determinado obstáculo, o comboio circular a uma velocidade que lhe permita parar face à detecção visual desse obstáculo, e numa fase posterior foi definido um sistema de velocidades que, infelizmente, é muito mais baixo do que aquele que existia antes do acidente. Ou seja, para permitir exatamente, face a uma obstrução da via, que exista paragem sem haver colisão. E isso foi uma recomendação do LNET e foi naturalmente uma recomendação que está implementada pela REFED e que a CP, como operador, aliás o metro Mirandela como operador, tem que naturalmente respeitar. Agora, há aqui uma questão que eu também não aceito, Sr. Deputado, que é a questão da CP desinvestir do ponto de vista turístico, dizendo que a CP não aposta, não promove dinâmicas de turísticas. Bom, Sr. Deputado, até eu, o Presidente da CP, os serviços da CP, todos nós já fizemos vários desafios aos empresários da região, aos presidentes das câmaras municipais da região, no sentido de dizer que a CP está disponível para fazer parcerias com entidades públicas ou privadas, no sentido de ter outros produtos que não sejam o transporte regular. Porque, na realidade, os ensaios que a CP fez sozinha nessa matéria resultaram em verdadeiros flops do ponto de vista financeiro. Ou seja, a CP tem que assegurar, aquilo que tem que assegurar, mesmo sem ter uma cobertura financeira adequada, é o serviço regular. Agora, serviços dessa natureza, nomeadamente promoção turística, não cabe à CP arcar com déficits que sejam resultantes desse tipo de atividade. E por isso a CP está disponível, aliás, como noutras áreas do país, para fazer parcerias com outras entidades. Porque, de facto, temos uma visão diferente do mundo e da economia, Sr. Deputado, e ainda bem que assim é, tendo eu a convicção de que nós estamos do lado da razão, mas o Sr. Deputado terá a convicção contrária, com certeza. Agora, devo dizer que não compete à ACP, operador público, arcar com déficits resultantes de explorações de produtos de transporte que não se tenham a ver com prestações de serviço social. E o turismo não é uma prestação de natureza social. E, portanto, deve ser feita em parceria ou com outras entidades públicas que tenham a capacidade elas próprias de fazer essa promoção, como é o caso das câmaras municipais, ou com entidades privadas que queiram, de facto, também promover. E a CP, aí sim, como operador ferroviário, está disponível para fazer parcerias. Nunca, com certeza, encarando esses serviços como se fosse um serviço social de natureza regular. Bom, só para terminar sobre esta matéria, eu queria mais uma vez dizer o seguinte. É nesta linha, tal como em toda a rede ferroviária nacional, o Governo não quer encerrar serviços ferroviários. Não quer. Pelo contrário, existem várias situações em que estamos a fazer linhas novas. Portanto, ou seja, entendemos que devemos promover o caminho de ferro, ainda mais atendendo à situação que se vive. E estamos a fazê-lo. Quer o Sr. Deputado queira, quer não. Estamos a fazê-los e as coisas estão à vista. E as coisas estão à vista. Porque, de facto, temos várias linhas já em construção, outras que estão em fase de concurso, e temos ainda outras que até cujos concursos para projeto, para reabilitação, reabertura das linhas, também estão a ser feitos. Para lhe dar um exemplo, neste momento está a ser estudada a possibilidade de recuperar o troço Évora-Estremoz para efeitos de transportes passageiros, que neste momento não tem transportes passageiros, só tem transporte de mercadorias. Ou seja, isto está a ser feito em todo o país e, portanto, e é público, ou seja, não é um projeto de intenções, não são declarações de intenções, são questões que estão no terreno. E, portanto, só não vê quem não quer. Mas o Sr. Deputado, que é uma pessoa informada e que referiu aí uma afirmação minha, que diz que eu não desmenti, porque também diga-se passagem que se nós desmentíssemos sempre que houvesse notícias erradas, talvez tivéssemos de ter outros assessores para fazer essa atividade. Mas agora, aquilo que quero dizer, de facto, é que aquilo que está neste momento dependente sobre a linha do TUA é o seguinte, é saber qual é a cota a que se vai situar a barragem. Porque vai-se fazer a barragem. E em função do sítio, da cota da barragem, assim, o troço da linha que se tem que desativar. Ou será em todo ou em parte. E, portanto, Sr. Deputado, são dois projetos de interesse público que estão em confronto. É um projeto, é uma questão que é uma ligação ferroviária que tem 115 passageiros por por dia, em média, e que, de facto, isso não garante... Nenhum sistema ferroviário é pensado para 115 passageiros por dia. Nenhum. Quando o Sr. Deputado Ibem diz que nós temos que oferecer um bom sistema de mobilidade, naturalmente são volumes de procura dessa natureza, não são para o caminho de ferro, são para o transporte público, mas não de natureza ferroviária. Mas, apesar disso, nós queremos manter isso. E, portanto, aquilo que está em causa é, de facto, saber qual é a cota e saber se há, quando for emitida a declaração de impacto ambiental, sobre a barragem, que é até ao final do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início à primeira ronda de questões pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Jorge, dispõe de 10 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a Sra. Secretária de Estado pela sua vinda à Comissão a fim de esclarecer algumas dúvidas que foram levantadas pelo Sr. Deputado do Partido Ecologista dos Verdes e pelos outros senhores deputados, com certeza, que seguiram. Eu depois de ouvir a intervenção do PEV, fiquei um pouco surpreendida, porque estava à espera que nós hoje fôssemos realmente debater qualquer coisa de novo, o que não veio a acontecer, porque estas questões já foram levantadas várias vezes, né, em comissões, em plenário, e os esclarecimentos já foram todos prestados. Eu penso que as dúvidas que poderiam surgir, estava eu convencida que seriam de outro âmbito. Pelos vistos estarei enganada. E eu não sei se este agendamento protestativo não tem mais que, em vez de ter que ver com a velocidade dos comboios, com uma corrida aos locais por parte dos agentes políticos, que ninguém quer ficar atrás uns dos outros, então vamos ver quem é que chega primeiro. E foi assim que chegámos a este agendamento protestativo. No entanto, há aqui algumas questões que gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado e das quais o Partido Socialista efetivamente não receia. Todos nós lamentamos o acidente ocorrido, todos nós lamentamos a morte das três pessoas atingidas por esse acidente. Todas as mortes são de lamentar, sobretudo numa situação como esta, em que o ocorrido é perfeitamente imprevisível. No entanto, o PS não está disponível para fazer chincana política acerca das mortes dos cidadãos portugueses que utilizam os transportes públicos. Também todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que o terreno, e tal como o Sr. Secretário de Estado já há bocado explicou, o terreno onde a via se desenvolve é bastante acidentado. As alterações climáticas têm provocado uma acentuada desfragmentação de rochas que, ao desmoronarem, provocam um efeito avalanche que não é controlável. Também penso que toda a gente saberia que a Secretaria de Estado encomendou ao UNEC um estudo sobre formas de obviar ou diminuir este tipo de situações, e que o LNEC tem feito o acompanhamento de todas as atuações da REFER e de todas as inspeções que são feitas. No entanto, há algumas questões que então gostaria de colocar com vista a um melhor esclarecimento de nós todos. É possível, Sr. Secretário de Estado, de alguma forma, através de meios técnicos, detectar com antecipação a ocorrência de acidentes deste tipo, ou é de todo impossível, por forma a evitar que os comboios circulem quando há a iminência de uma possível catástrofe? Ou não, tecnicamente não é possível e humanamente não sei também se o será. Portanto, primeira questão, há alguma forma técnica ou humana de detectar com antecipação a ocorrência destes tipos de desmoronamentos e avalanches? Que tipo de equipamento é necessário para essa mesma detecção e se está ou não disponível? Queria também que a Sra. Secretária de Estado esclarecesse mais uma vez se foram cumpridas todas as normas de segurança durante a ocorrência do acidente do qual faleceram as três pessoas a que já nos referimos, quer em termos de velocidade do comboio, quer em termos da própria segurança que a tripulação que a tripulação incute aos passageiros. Que medidas estão a ser tomadas ou já foram tomadas com vista à estabilização das fragas e encostas de forma a evitar o desmoronamento? Estão a ser tomadas medidas? Sei que o LNEC deu alguns contributos nesta matéria, se já se iniciaram ou não estas formas de evitar o desmoronamento. Efetivamente, toda a gente sabe que a rocha está cada vez mais ressequida, aquilo são rochas xistosas e, portanto, é fácil ocorrerem desmoronamentos e quedas que podem ser de gravidade, como aconteceu. Queria também que a Sra. Secretária de Estado abordasse a questão da possível construção da barragem. Não queríamos fugir deste tema, porque é público que irá ser feita uma barragem no Rio Tua e que uma parte da linha ficará com certeza comprometida. Se tem havido, entre o Ministério da Sra. Secretária de Estado e a entidade que tutela o Plano Nacional de Barragens, algum diálogo, que alternativas e se já há estudos sobre qual vai ser a zona que vai ficar soterrada e qual vai ser a zona que pode ser recuperada e como evitar que a linha fique desativada. É que realmente nós não nos podemos esquecer que se as linhas fazem falta e se a ferrovia hoje em dia é um instrumento essencial para a mobilidade dos cidadãos, também a questão das barragens é fundamental para diminuir os problemas energéticos de que o país sofre. Há aproximadamente 11 anos que se pararam com as construções de barragens, salvo erro, a partir de Foscoa, e um país como o nosso, que tem uma quantidade de pluviosidade enorme e pode ser uma reserva de água acumulada de valor realmente importante, há 10 anos que desperdiça essa forma de produzir energia. Muitas vezes os interesses são contraditórios, não se pode ter sol na área e chuva no naval, é preciso fazer opções e com a crise energética que se aproxima e que nós estamos neste momento a sofrer, não podemos pôr de parte que o plano de construção das barragens terá que avançar e o TUA irá ser abrangido mais cedo ou mais tarde por esse mesmo plano. Portanto, queria saber que tipo de diálogo e como é que vão as conversações sobre a possível submersão de uma parte da linha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sr. Deputado Fernando Santos Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Bom dia, Sra. Secretária de Estado. Obrigado também por estar presente aqui no Parlamento. Viemos aqui por causa de um requerimento dos Verdes sobre a linha do TUA e o Partido Social Democrata quer também falar um pouco sobre esta temática. Para o Partido Social Democrata, e também pensamos para o país e também para o Governo, a desativação de caminho de ferro é algo que preocupa. Preocupa todas as pessoas que possam ter bom senso e um mínimo de conhecimento sobre a realidade que se vive neste momento. O comboio, como se sabe, é um transporte de elevada qualidade, um transporte que, em termos ambientais, se apresenta hoje como uma das soluções mais ideais e, portanto, tudo o que possa envolver desativação é para nós algo desagradável, nomeadamente quando essa desativação pode afetar, porque na parte da via principal o Governo tem uma postura e uma dedicação muito forte, no chamado transporte de alta velocidade, mas quando essa desativação pode tratar-se daquilo que chamamos a linha secundária, traz-nos alguma preocupação. E é isso que nós deixamos, a primeira nota, é a preocupação da desativação de linhas que nós temos como preocupação e que parece que também da parte do Governo não há intenção de fazer essa mesma desativação, pelo menos foi o que disse aqui a Sra. Secretária de Estado, disse o Governo não quer encerrar linha ferroviária. Portanto, apontei aqui e esse exemplo que deu foi também precisamente relativamente à linha do TUA, e vamos à linha do TUA, mas disse também que a construção da barragem pode levar ao encerramento da linha do Tula. Pode encerrar, Sr. Secretário de Estado, pelos 115 passageiros ou 116 passageiros que existe por dia, ou será por causa da barragem que eventualmente pode vir a ser construída? Nós temos de dar relevância àquilo que dizem as populações locais, portanto, é uma preocupação do PSD, que se dizem e podem ficar abandonadas. Nós temos aqui um extrato dos movimentos que existem relativamente à linha de Tua, que dizem o seguinte: a mais recente ameaça à linha de Tua é representada pela intenção manifestada pelo Governo e pela EDP da construção de uma barragem no rio Tua. Mais à frente diz: mas o interesse nacional desta barragem choca brutalmente contra os direitos da região transmontana, pois, entre outros impactos, vem desfigurar parte de uma região património da humanidade, o Douro Vinheteiro, e amputar mais uma vez a linha do Tua, deixando-a sem ligação à restante rede ferroviária nacional e deixando o distrito de Bragança ainda mais desfalcado de vias de comunicação. As deslocações de passageiros habituais e turistas ficarão condenadas a prazo e a promessa de alternativas é irreal e enganosa. Isto é dito pelas pessoas que vivem naquela região, uma região que tem sido, aliás, preocupação do Governo, quando o Sr. Primeiro-Ministro diz que quer levar a autoestrada até Bragança. A autoestrada, as vias rodoviárias estão em bom, no entender do Governo, em plano primário, mas parece que, e a opinião das populações locais, a linha ferroviária poderá não ter essa mesma interpretação. Há quem diga, aliás, que o encerramento da linha do Tua é mesmo um crime. E, portanto, nós temos aqui, e gostaríamos aqui de aproveitar esta oportunidade para perguntar à Sra. Secretária de Estado o seguinte. O encerramento poderá acontecer porquê, afinal? Por causa do reduzido número de passageiros? Pergunta 1. Por causa de questões de segurança? E sobre a segurança, gostávamos de saber também a segurança presente, a segurança que presente aqui no atualmente, hoje, no próximo ano, nos próximos 2, 3 anos, mas, eventualmente, se esta linha estiver em funcionamento durante 20 ou 30 anos, quais os níveis exigidos de intervenção que possam ser, portanto, também solicitados às entidades públicas para que a segurança se mantenha. Portanto, por assim dizer, como estamos em termos da segurança estrutural e a médio prazo da linha do Tua. O encerramento, terceira pergunta, o encerramento acontecerá por causa da barragem? Portanto, questões que gostaríamos de ver respondidas. E, por fim, também gostávamos de saber, da parte da Sra. Secretária de Estado, neste processo da linha do Tua, como é que o Governo tem dialogado, se é que o tem feito, se tem ouvido os autarcas, o que é que o Governo tem a dizer sobre o relacionamento que tem mantido, ou que eventualmente possa ter mantido, com os representantes das populações locais, os autarcas, para nós, o Parlamento, também ficar a saber sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo CDS, Sr. Deputado Abel Batista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Secretário de Estado, também, Sras. e Srs. Deputados. Da parte do CDS, nós, e eu registro em particular, duas afirmações que a Sra. Secretária de Estado aqui fez, uma delas com a qual me sinto bastante satisfeito por essa mesma afirmação, que é no que diz respeito à política de transporte de ferroviário. O Sr. Secretário não é com ironia, é mesmo satisfação, registro com satisfação o facto de Vossa Excelência ter dito que não é política deste Governo encerrar qualquer tipo de linha ferroviária e, até antes pelo contrário, algumas delas é para melhorar. O Sr. Secretário, bem haja, terá da parte do CDS o encorajamento necessário para essa política. A segunda questão, a segunda afirmação que o Sr. Secretário de Estado aqui faz, tem a ver com a construção da barragem, e essa deixa-me ficar mais preocupado, porque o Sr. Secretário de Estado disse, vou tentar citar, que a construção da barragem, dependendo da cota, a linha do Tua vai ser desativada no todo ou em parte. E esta era a questão que eu gostaria aqui, Sr. Secretário de Estado, de saber. O que foi posto a concurso e a concessão que foi feita à EDP Produção apontava para uma cota de 60, o que determinaria um encerramento de cerca de 15 km da linha. A proposta apresentada pela EDP para o estudo de impacto ambiental aponta para a construção da barragem à cota 195, por aí, para uma produção na ordem dos 324 megawatts de produção de eletricidade. Se for construída a barragem à cota 195, nós temos mais de metade da linha do Tua ficar submersa. A questão aqui que se coloca é, para nós é fundamental a continuação da existência de caminhos de ferro para a circulação das pessoas, por razões já aqui apontadas por colegas anteriores, não só por aquilo que é a facilidade e a comodidade e a segurança do transporte ferroviário comparado com o rodoviário. O transporte ferroviário é mais seguro, é mais barato para o utente, é ambientalmente mais sustentável e tem uma série de vantagens relativamente à questão do ordenamento do território. Aliás, a passagem de uma linha ferroviária devidamente dimensionada, com estações devidamente dimensionadas, é um fator de desenvolvimento para o país. Aliás, essa justificação é feita para a questão do TGV e para o TGV Porto-Madrid, para o desenvolvimento do Alentejo. E bem, nessa medida, parece-nos injustificado que se venha a encerrar uma linha, e gostaria depois de saber, as perguntas já foram colocadas, se ela é encerrada por questão de falta de passageiros, por questão de segurança, ou exclusivamente porque ela vai ser submersa e é demasiado caro fazer a construção da linha a uma cota superior à da barragem, de forma a permitir as duas circulações. Porque nós sabemos que a construção da barragem é estratégica em termos nacionais para a produção de energia, é estratégica em termos locais para a captação de água e para a reserva de água para as populações locais. A questão aqui é de saber se não é possível, se não é economicamente viável, em termos de médio prazo, fazer a construção da barragem com alterações necessárias à manutenção da linha do Tua, sendo que ela só também fará sentido é que ela tenha uma ligação à linha do Douro, de forma a permitir a ligação das populações para o para a ligação ao resto do país através da ligação ao país através da linha do Douro. Da nossa parte, nós consideramos importante a construção da barragem. Obviamente que já percebemos, quando o Estado põe a concurso para a construção da barragem, uma cota 160, prevê a possibilidade de que ela possa ser construída mantendo uma boa parte, uma parte considerável da linha. Poderá não ser só exclusivamente por causa da linha, mas por causa do envasamento necessário da barragem e, portanto, põe uma cota mais baixa. Mas a entidade que vai explorar, obviamente, quer construir uma cota mais alta, porque só isso lhe permite rentabilizar melhor o investimento. Portanto, isto são, aqui eu não diria interesses conflituantes, mas são interesses legítimos que estão, pelo menos, em discussão. E, portanto, aqui a questão era saber, o Governo, quando põe a concurso a construção da barragem à cota 160, tem a ver também com a linha do Tua? Se, de acordo com os estudos de impacto ambiental, ela puder vir a ser construída a uma cota superior até à cota 195, já abandono aqui a cota 200, onde já várias afirmações têm sido feitas que ela poderia ter sido vir a ser construída à cota 200, mas aqui à cota 195, se ela vier a ser construída, qual vai ser, efetivamente, a alternativa em termos da linha do Tua? Sr. Sassado, poder-me-á dizer, bem, temos a alternativa rodoviária, mas a questão que lhe coloco é só sobre a ferroviária, porque evidentemente que está em construção e sobre isso não é o caso que estamos hoje aqui a pronunciarmos, em estudo, quer o IC5, quer a autoestrada para a região de Trás-os-Montes, mas a questão é relativamente à ferrovia. Há uma clara aposta da parte do Governo na construção de ferrovias, verifico que ela é mais para linhas de alta velocidade e menos para a linha convencional. Permita-me fazer esta leitura política, e, portanto, os grandes investimentos na ferrovia que o Governo está a apontar são para alta velocidade. Verifico que há aqui um abrandamento nas vias do comboio convencional, e, portanto, essa era a questão fundamental que gostaríamos de saber. Sendo certo que, da parte do CDS, gostaria de deixar ficar clara a nossa posição, nós somos favoráveis à construção da barragem. Não é a situação que dizia há bocadinho a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que queremos chuva no Naval de Solneira. Eu acho que é possível fazer as coisas de forma a que se consiga compatibilizar diferentes perspectivas e diferentes interesses para um bem que é nacional, que é estratégico nacional, que é a questão da barragem, que também é estratégico de locais para a questão do abastecimento de água às populações, mas compatibilizar isto com a forma de ligação das populações e manter as populações de uma forma sustentável e sustentada na sua ligação local. Sendo certo que, na nossa perspectiva, nós entendemos que o interior deve merecer uma atenção diferente daquilo que são os investimentos que aí são feitos, e ainda mais quando esse interior contribui para uma escala nacional, que é o caso da construção da barragem de produção de energia elétrica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PCP, Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, os deputados, começo naturalmente por saudar a Sra. Secretária de Estado e... Não fazendo minhas as dores dos outros, quero dizer apenas que quando a Sra. Secretária de Estado disse aqui, não é a primeira vez, que é diferente não dar respostas de não dar as respostas que agradam a quem as ouve, no caso do PCP não tivemos respostas mesmo, independentemente daquilo que nos agrada ouvir. Houve, de facto, um requerimento apresentado pelo PCP há pouco mais de um ano, 3 de Abril, sobre esta questão, sobre os documentos, ainda antes de haver sequer o anúncio do documento do LNEC e do estudo do LNEC sobre esta matéria, mas mesmo no que diz respeito à própria RFER e ao então INTF, ainda estávamos no tempo do Instituto Nacional de Transportes Ferroviários, nessa altura ainda não tivemos, até hoje, essa documentação que foi solicitada e foi requerida pelo PCP. Eu gostava muito brevemente de apresentar algumas questões concretas, mas com este enquadramento muito, muito rápido. Queria só chamar a atenção para um aspecto que está eventualmente implícito nas afirmações, algumas que foram até agora proferidas, mas que não foi dito e que parece, em alguns casos, de facto até estar esquecido. É que a importância do caminho de ferro nesta região vai muito para além do turismo. E é importante, quando nós falamos do potencial do caminho de ferro, da sua importância para o desenvolvimento, da sua importância para a qualidade de vida e para o bem-estar das populações, para o seu potencial económico, social, etc., é para além daquela vertente afetiva, barra, sentimental, de quem gosta de ver o vapor a passar na paisagem. Vai muito para além disso e vai para além de uma eventual visita ou um passeio de comboio para conhecer uma região ao fim de semana. Porque para as populações desta região que estamos a falar, para as populações de Trás-os-Montes e Alto Douro, e nomeadamente nesta zona de influência da linha do Tua, estamos a falar de uma vertente muito importante da sua vida e da sua atividade diária. E nesse aspecto, é preciso não esquecer aquilo que é um fator, evidentemente, de qualificação e articulação do tecido económico. Não podemos esquecer que uma das regiões mais férteis do país e com maior potencial do ponto de vista da produção agrícola, que é o Vale da Vilariça, está mesmo ali ao lado. Não podemos esquecer que uma zona de produção agroindustrial de grande importância e de grande valor para a região, que é o complexo do Caixão, está mesmo ali ao lado e está junto a uma das estações desta linha. E, portanto, não podemos esquecer, como é evidente, a quantidade de pessoas que ainda resiste, eu diria assim, que ainda resiste às políticas de despovoamento e de falta de condições de vida em muitas zonas do interior do país, que enfrentam todos os dias as dificuldades de uma oferta cada vez menor de serviços públicos, incluindo a questão dos transportes. E, portanto, a importância do caminho de ferro nesta região, como eu digo, é muito grande, e esta linha não é apenas um valor acrescentado que decorra das questões do turismo, etc. Essa é uma questão importante, toda a gente valoriza o turismo e o seu potencial para o país, mas aqui é isso e mais ainda. Por outro lado, ou exatamente por considerarmos essa questão, temos que enquadrar este aspecto no âmbito do aparelho produtivo. e não apenas nas parcerias para promover a região, os fins de semana turísticos, etc., mas exatamente a articulação com as atividades esportivas da região e o que é que pode ser necessário e útil para qualificar essa comunicação, essas linhas de comunicação, para o resto do país e, naturalmente, para o resto da Península Ibérica. Cruzando isto com um princípio que é consensual, que uma linha isoladamente considerada e a funcionar isoladamente está praticamente condenada ao fracasso, exceto determinadas condições especiais que não é o que está ali em presença. Não estamos a falar de uma linha de alta densidade que sirva de vai-vem para deslocações pendulares. Não é isso de todo a linha do Tua. E, portanto, uma linha isolada não tem êxito, não tem perspectivas de sucesso. O que se coloca aqui é de facto, a integração desta linha numa rede ferroviária que deve toda ela ser considerada e objeto de estudo e objeto de intervenção. E estamos a falar, naturalmente, das perspectivas que se colocam para a linha do Douro e estamos a falar, inclusivamente, como o PCP tem suscitado esta questão, inclusivamente, da reativação da linha do Douro em troços que hoje não estão a funcionar e que teriam importância e interesse, não só turístico, naturalmente, mas noutras vertentes da dinamização do tecido regional naquela área, nomeadamente a ligação até a Barca d'Alva, tendo em conta a possibilidade de ligação na correspondente espanhola, digamos assim, e no que isso poderia significar ao nível da dinamização das zonas transfronteiriças no interior do país. E, portanto, qual é a perspectiva, em concreto, de investimento para esta linha? Já anunciou um conjunto de números e valores, X milhões para X anos, mas em que é que significa concretamente esse tipo de investimento para aquela linha e que perspectivas ao nível da CP, não apenas para o turismo, refere CP, intervenção concreta para potenciar as infraestruturas de transportes naquela região, não apenas naquela linha, mas na rede em que ela se deve integrar, porque de facto é enquanto rede ferroviária que estas questões devem ser apuradas. E por outro lado, por falar em investimento e por falar em infraestrutura, do ponto de vista ferroviário, em termos técnicos, há aqui um aspecto que a Secretaria de Estado suscitou, que é incontornável. Nós estamos a falar, e a expressão linha de montanha é muito adequada, estamos aqui a falar de uma linha que está numa escarpa. Grande parte do território que é atravessado por esta linha é no vale do Tua, numa escarpa com uma altura considerável, e, de facto, aquilo que acontece é que o domínio público ferroviário, a zona de intervenção direta e de responsabilidade direta da RFED, aparentemente seria ali à volta da linha. Mas há ali dezenas de metros de altura, muitas vezes, que estão, de facto, em escarpas, cuja consolidação e defesa e vigilância existe, de facto, outro tipo de medidas. E, portanto, não estamos a falar apenas do domínio público ferroviário, como sublinhou, e o que suscita, por sua vez, a pergunta natural, que é, em relação ao que está para além do domínio público ferroviário, na vigilância da própria escarpa, na consolidação e na defesa daquela estrutura, por razões de evidentes que a própria vida já demonstrou, infelizmente, da pior maneira, e aqui, de facto, dói a todos ver os dramas humanos que aconteceram ali, mas mais do que reconhecermos e expressarmos solidariedade, que é, de facto, indispensável, há que olhar e ouvir e falarmos entre nós das medidas concretas para dar resposta a este problema das escarpas e da sua defesa e consolidação. E, portanto, para além do domínio público ferroviário, que abordagem é que está a ser considerada? E agora, a questão do próprio futuro da linha. Nós não queremos, de facto, também somos daqueles que não querem sol na era e chuva no naval. Mas, se pelo menos um deles não tiver que ficar debaixo de água, tanto melhor. E se for preciso fazer um naval um bocadinho mais para lá, ou uma era um bocadinho mais para cima, então vamos pensar nisso. Eu penso que a Secretaria de Estado compreende perfeitamente do que estamos a falar quando entendemos o potencial e a importância do caminho de ferro e dizemos isto com toda a clareza, a importância estratégica do aproveitamento do potencial hídrico do país. Não há dúvidas nenhumas. Agora, nós não queremos nem linha do Tua com comboios submarinos, nem queremos o cancelamento de todo e qualquer projeto por outras razões. E, portanto, há uma situação muito simples. A EDP, como já foi dito e bem pelo deputado Abel Batista, prevê uma determinada cota. Pretende chegar aos 195. Aos 195, de acordo com a memória técnica do Plano Nacional de Barragens, 195 não há linha. admitia-se outros dois cenários alternativos, que era a cota 160, que significava Santa Luzia para Norte, salvava-se a linha, três estações depois da tua. Noutra circunstância, 160 metros, Brunheda para Norte, ou seja, mais um bocado já mais perto de Mirandela, salvava-se aquele pedaço para cima. Mas vamos pensar que, a partir da cota que a EDP pretende, de acordo com o estudo e com a memória descritiva deste plano, significa que não há linha. A perspectiva muito concreta é o que é que está a ser acompanhado em termos de perspectivas concretas de construção desta barragem e o que é que isso pretende o Governo fazer, o que é que aí, em relação a isso, o governo pretende fazer relativamente à própria consideração da rede ferroviária naquela região. Porque é preciso tirar conclusões e agir em conformidade em relação às perspectivas que são colocadas. Portanto, desse ponto de vista, nós consideramos e temos dito com muita clareza que o que é preciso para já é que haja o conhecimento concreto das medidas tomadas, em concreto, e do ponto de vista da infraestrutura, que perspectivas ao nível da rede e da sua integração naquela região e, eventualmente, expansão, retomar a atividade e retomar a exploração das linhas, nomeadamente na ligação à Espanha, que é uma questão antiga que temos ainda a colocar sem resposta da parte do Governo. E, finalmente, em função das novas perspectivas que estão criadas com esta questão da barragem, o que é que pretende o Governo fazer em relação à dinamização do caminho de ferro em circunstâncias e em cenários que estão hoje a ser colocados de forma mais clara e mais concreta do que há uns anos atrás e com uma situação mais definida do ponto de vista das perspectivas que são criadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aiveca. Faz favor.
Alda Macedo.
Peço desculpa, Alda Macedo.
Permitam-me que cumprimente a todos os Srs. Deputados. Eu, na verdade, na intervenção da Sra. Secretária de Estado, indo já diretamente ao assunto, há alguma contradição que já foi salientada em intervenções anteriores, quer dizer, o Governo não quer encerrar nenhuma linha ferroviária, no entanto, por força da construção da barragem, esta linha ferroviária vai ter que ser encerrada, pelo menos em parte, porque, na verdade, se ela vier a ficar à cota mínima de 160 metros, são 8 quilómetros que ficam comprometidos e, portanto, dependendo da cota, o que é certo é que esta linha, a avançar o projeto, já está comprometida. E, portanto, aquilo que há aqui, na verdade, não é, eu não diria, como a Sra. Secretária de Estado disse na sua intervenção inicial, que há aqui um conflito entre obras de interesse público. Eu diria que há um conflito entre perspectivas de desenvolvimento e modelos de desenvolvimento. Devo dizer, Sra. Secretária de Estado, que não tenho nenhuma sobre esta matéria, nenhuma perspectiva passadista de que as coisas têm que ficar como sempre foram. Sou a favor da preservação da memória histórica. Estamos a falar de uma zona de elevado valor paisagístico, que vai ser toda ela posta em causa pela construção da barragem de Foz Tua, que é uma região, inclusivamente, classificada. E, portanto, preservar a memória da paisagem é aquilo que eu lhe pergunto, como é que vai ser feito. Isto é, neste contexto de avanço de construção da barragem, uma barragem que põe em causa estes troços, pelo menos importantes, deste caminho de ferro, como é que está perspectivada esta defesa da memória, que é uma memória patrimonial coletiva que tem a ver com a paisagem? Ponto número um. Ponto número dois é aquele que me parece mais importante, que são as questões de desenvolvimento. Porque, na verdade, o que nós temos aqui em causa é um modelo de desenvolvimento com o qual o Bloco de Esquerda discorda, tanto no que tem a ver com as questões da mobilidade, como no que tem a ver com as questões dirigidas à produção de energia. E, separando estes dois segmentos, a Sra. Secretária de Estado, seria bom que nos explicasse aqui, do ponto de vista do Plano Nacional de Mobilidade, quais são as perspectivas em relação às ligações ibéricas na região norte, isto é, neste eixo Porto Bragança, interior da Península. Eu lembro-lhe que, em intervenções anteriores, a Sra. Secretária de Estado
defendeu apaixonadamente aquilo que é o desenvolvimento da capacidade logística do Porto de Leixões. Algum trabalho tem sido desenvolvido neste sentido, mas esse trabalho não tem consequências do ponto de vista da sustentabilidade ambiental se não houver uma aposta séria na ferrovia para conseguir garantir esta ligação Porto-Bragança, interior da Península Ibérica e eventualmente Europa. Porque, como sabe, aquilo com que nós estamos hoje confrontados é a necessidade de uma mudança de paradigma. Eu devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que não me comove a sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro quando fala da necessidade de Bragança ter uma autoestrada. Não me comove de todo. Aquilo que me comoveria, sim, era a necessidade de ter uma ligação em ferrovia rápida, segura e eficiente. E aquilo que eu lhe pergunto é quais são os projetos, quais são os planos do Governo ao nível da ferrovia para transporte de passageiros e de mercadorias para esta região, faça a ligação entre a costa, o interior e ligação internacional. E como sabe, existe aqui um eixo que é um eixo extremamente importante, ele está identificado em Peneporte. O Peneporte que foi aprovado e que teve aquilo que era o trabalho e a consolidação do trabalho que o próprio Governo defendeu. E a identificação deste eixo de ligação é lá feita claramente. O que eu quero saber é como vai concretizá-lo. É a minha segunda questão. Que planos, que calendarização tem para este trabalho? Terceiro ponto tem a ver justamente com a questão da energia. Como o Sr. Secretário de Estado sabe, o Bloco de Esquerda critica muito a construção de algumas das barragens que estão no Plano Nacional de Barragens. Primeiro porque a justificação que tem sido dada é uma justificação que não colhe. Toda a gente percebe que ela não é verdadeira. Dizer-se que o Plano Nacional de Barragens é essencial porque nos vai poupar milhões de euros na importação de combustíveis, toda a gente sabe que não é isto. Porque aquilo que é o setor mais importante de energias primárias neste país é justamente aquilo que é desbaratado no transporte ferroviário. No transporte rodoviário. E, portanto, não é o setor, não é a energia elétrica. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que tem que nos explicar aqui é, do ponto de vista desta contabilidade de custo-benefício, em que é que esta barragem de Fostua contribui, com que valor é que ela contribui para a resolução da produção de eletricidade, porque é de eletricidade que estamos a conversar. Por favor, não me argumente com a importação de petróleo, porque não é esse o problema, e o Sr. Secretário de Estado sabe isso tão bem como eu. É para a produção de eletricidade. Contabilize a vantagem da construção desta barragem e diga-me, conte em quanto é que o Governo contabilizou aquilo que perde. E aquilo que perde, perde de várias formas. Perde em qualidade patrimonial numa zona classificada como património nacional. Perde em qualidade ambiental, com a degradação e a desvalorização daquilo que é a qualidade de uma água, da água numa bacia hidrográfica que já está sobrecarregada com embalses de água. Não é por acaso que o Rio Douro chega à sua foz hoje com uma paupérrima qualidade, com índices extremamente baixos ao nível daquilo que é a qualidade da água. É porque, na verdade, isto é o resultado de uma bacia hidrográfica que já tem hoje uma sobrecarga, tanto do lado português como do lado do Estado espanhol, de embalses que correspondem àquilo que é a degradação da qualidade desta água. Portanto, quantificar isto, Sr. Secretário de Estado, é o seu trabalho. É, diante de uma obra, saber o que é que ganha e o que é que perde. Sr. Secretário de Estado é engenheira, sabe muito bem fazer estas contas. E é esta contabilidade que eu lhe peço que faça com a maior clareza. Porque, na verdade, quando a barragem de Fostua foi adjudicada à EDP e a adjudicação que é avaliada como tendo uma contrapartida de 53 milhões de euros, é preciso saber destes 53 milhões de euros da contrapartida o que é que eles vão significar de desenvolvimento nos seus planos, de desenvolvimento para as populações numa região deprimida, numa região empobrecida, que precisa seguramente de investimentos públicos. E, portanto, estamos a falar de um processo que é um processo complexo e com variáveis diversificadas. Porque quando entramos na discussão daquilo que é o Plano Nacional de Barragens, não podemos deixar de ter em mente que o quarto relatório do painel intergovernamental para as alterações do clima previa, aconselhava os governos da Península Ibérica no sentido de que uma das urgências é que no próximo meio século reduzam o seu potencial de produção hidroelétrica entre 20% e 50%. Eu pergunto como é que vai compatibilizar prioridades que são, afinal, diversas. E falarmos daquilo que é o contributo das barragens para as emissões de gases com efeito de estufa, Sr. Secretário de Estado, conhece bem, é preciso saber o que é emitido, porque uma albufeira significa matéria orgânica em decomposição, e matéria orgânica em decomposição significa emissão de gases com efeito de estufa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Madeira Lopes, pelos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, eu antes de mais nada tenho que começar por lhe dizer que não é, no mínimo, inteiramente verdade que o Governo já respondeu às perguntas dos Verdes. Podia referir um requerimento que já apresentámos este ano, mas não preciso, vou-lhe referir um requerimento que apresentámos em 4 de abril de 2007, em que perguntávamos concretamente quais é que eram, enfim, um conjunto de ações que foram anunciadas para a linha do TUA, que intervenções, quando é que seriam instalados os sensores de linhas, se será efetuado o levantamento das condições reais dos taludes ou não, que novos técnicos entrarão ao serviço de Rafael, isto tudo no seguimento de um debate que tivemos em plenário, em que a Sra. Secretária de Estado anunciou dinheiro, anunciou investimentos, anunciou alterações orgânicas na Rafael, e até hoje este requerimento não foi respondido. Mas a questão primeira, no que diz respeito a não fornecer elementos, eu tenho que voltar a ela, que a Sra. Secretária de Estado já hoje não respondeu. Porquê é que não nos são entregues todos os relatórios que foram feitos? Eu não me refiro aos relatórios regulares que são feitos em todas as linhas de inspeção. Não, não, eu estou-me a referir aos relatórios que este documento refere como anexos, para os quais remete. Os senhores dão-nos um documento e depois não nos dão os anexos que fundamentam as afirmações que aqui vêm. Então nós estamos com zero. Estamos com as afirmações da Sra. Secretária de Estado. Porquê é que nós não podemos ter acesso aos documentos técnicos? Não têm nada a esconder, e eu acredito que não têm. Porquê é que não divulgam os documentos técnicos? Qual é que é o receio? A Sra. Secretária de Estado nem sequer respondeu a isto, não disse que não. Diga ao menos não vamos entregar, ao menos isso. Eu já agora acho que devia também dizer porquê é que não vamos entregar. Ou se vamos entregar, quando é que estamos a entregar? Ou então que estão aqui, faz favor. Mas não, a Sra. Secretária de Estado não disse nada em relação a isto. Então nós temos de nos fiar naquilo que os senhores dizem em relação às causas. Pluviosidade e o sismo. Nós já dissemos que as causas naturais, de certeza absoluta, concorreram para o que ali se passa. A geologia, a orologia do terreno, tudo isso contribui de certeza absoluta. Mas olhe, Sr. Secretário de Estado, este documento não refere nem a pluviosidade, nem o sismo. Não refere. Não, em relação àquele acidente de 12 de fevereiro, não dizem lá de nenhum. Depois, eu gostava de saber se os Verdes, nas diferentes visitas que fizeram ao local e à zona, foram alertados pelos populares e pelos autarcas de que antes de agosto de 2006 e depois de agosto de 2006 houve, no âmbito, pensamos nós, dos estudos que a EDP estava a fazer para aquela localização da barragem, houve rebentamentos nas margens do TUA, houve abertura de caminhos, alguns deles até foram alvo de autuação por parte da CCDR, porque eram ilegais, e o estudo também não refere nada disso. Portanto, explosões nas margens do TUA não aparecem, não existem. Todas as populações as conhecem, os autarcas também as referem. O estudo não diz nada. Em relação à abertura de caminhos, nada é dito. E nós temos que nos ficar apenas pelas declarações da Sra. Secretária de Estado. Não, foi a chuva e foi o sismo, as pedras vieram para ali a rebolar e deram cabo da linha. Isto é muito pouco técnico, é muito pouco rigoroso e os deputados e as populações têm direito a conhecer integralmente os relatórios. Volto a frisar esta questão. Depois, os sensores. O mesmo estudo diz que há sistemas tecnológicos simples, fáceis de instalar, que têm demonstrado eficiência. É o estudo que o diz, não somos nós. Existem inúmeros outros tipos de medidas de prevenção, com diferentes graus de complexidade. Radares, sismómetros, outros instrumentos geotécnicos. Porquê é que nada disto foi instalado? Ou se foi, diga que o foi, quando é que foi, quando é que vai ser? Nada. A Sra. Secretária de Estado não diz nada. Passando por outra questão. Não se pede à CP que crie produtos turísticos.
pese embora a CP o faça noutras áreas. Já o temos visto, campanhas de CP a promover determinadas linhas, até com reduções de preços. Porque é que a CP não pode apostar nisso, até como forma de diminuir o déficit que o transporte social por si só eventualmente causará? Porque é que o Sr. Secretário de Estado referiu 115 passageiros por dia. Mas porquê que não há mais, Sr. Secretário de Estado? Se calhar se houvesse mais horários, mais composições, se calhar se houvesse horários mais compatíveis com a linha do Douro, porque é isso que a linha do Tua faz, é a ligação à linha do Douro. E até há pouco tempo, os passageiros, em alguns horários, tinham que esperar 2 horas na Foz do Tua pelo comboio da linha do Douro. Isto não faz sentido nenhum, é absolutamente irracional. E é isto que afasta as populações das linhas. Isto não é apostar na ferrovia. Portanto, a CP tem responsabilidades nessa matéria. E depois dizer que temos que escolher qual é a melhor alternativa de transporte público, se é ferrovia ou rodovia, quando nos anos 90 foram encerradas 300 e tal quilómetros de ferrovia no nosso país, também a solução falou de vai ser substituída a rodovia. E, de facto, nos primeiros tempos, a CP colocou lá a rodovia. Depois, eliminou a rodovia, dizendo a rodovia não é a nossa vocação. Pois, se vai acontecer o mesmo aqui na linha do Tua, isso é profundamente grave e defraudado as populações completamente. Mas o que está aqui em causa, o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Secretário de Estado referiu como sendo uma coisa a aposta na ferrovia e outra uma aposta numa barragem. Pois não são, Sr. Secretário de Estado. São precisamente o reverso da medalha neste caso. Porque o Governo vai ter que escolher entre apostar numa barragem ou apostar numa linha de caminho de ferro. E eu gostaria de lhe lembrar aqui alguns factos. Mesmo a mais baixa cota que está prevista para a barragem da Foz do Tua, prevê a submersão parcial da linha. A submersão parcial da linha implica que essa linha já não vai chegar à linha do Douro. E essa é que é a sua vantagem. Eu recordo o que aconteceu quando foi encerrado o troço Mirandela-Bragança. Primeiro foi encerrado Mercedes-Cavaleiros-Mirandela. E depois, naturalmente, ficou ali um bocado troço, parado tudo. Mercedes-Cavaleiros-Bragança não servia para nada. Acabou por encerrar também. A senhora está de Estado acredita mesmo que é viável encerrar a parte final da linha do Tua, que faz a ligação à linha do Douro, que, por sua vez, poderá fazer a ligação à linha do Norte, ou com a desejada abertura do Pocinho-Barca-d'Alva à Espanha, acha que a linha do Tua é sustentável depois? Depois é que não será certamente. E os senhores têm que ser sérios a falar disto. Mas o que está aqui em causa, Sr. Secretário de Estado, é que estratégia que o Governo tem para a região do Douro. E a minha pergunta é esta. Temos ali ou não uma riqueza ambiental, paisagística, agrícola e vitivinícola, cultural, única, que é, deve ser, tem que ser um motor de desenvolvimento económico para aquela região, não só através do turismo, mas através da produção local, através das oportunidades de desenvolvimento das populações locais. O próprio Governo, a Unidade de Missão para o Douro e o Manifesto Douro, o futuro não pode esperar mais, o afirmam com clareza. Agora, a pergunta é esta, Sr. Secretário de Estado. Dentro desta linha, desta visão de vitivinicultura, de cultura e de património, qual é que é, o que é que faz sentido? É uma barragem? Uma barragem para submergir boa parte de hectares de vinhas, incluindo da adega cooperativa de Mursa. É uma barragem que vai submergir 2 estações termais. É uma barragem que vai destruir o Vale do Tua. É uma barragem que vai destruir uma linha estreita considerada das mais belas do mundo. É destruindo a mobilidade naquela zona. É ignorando o papel da ferrovia em termos ambientais, energéticos, e económicos e sociais para o país. Que a barragem não tem, Sr. Secretário de Estado. Porque a barragem, se quer saber, olha, é nula em termos de criação de postos de trabalho para aquela região. Porque os técnicos que, em geral, vão operar as barragens são diminutos e vêm de outras localidades. Em segundo lugar, nem sequer os impostos, Sr. Secretário de Estado, nem sequer os impostos das empresas que vão construir a barragem vão ficar naquela região. Porque aquelas empresas estão sediadas noutras zonas do país. E, portanto, nada para as populações vai ficar da barragem. Vão perder um património único e nada de investimento vai lhe ficar. Será que o Governo considera desaproveitar a aposta de ligar um conjunto de patrimónios da humanidade, desde Salamanca a Foscoa, o Douro Vinheteiro, o Vale do Tua, o Centro Histórico do Porto, Gaia, Guimarães, tudo num eixo fundamental da linha do Douro, com a ligação à linha do Tua? Em nome de que é que o Governo vai abdicar deste investimento, desta aposta, em nome de algo que só vai beneficiar a EDP em termos económicos, em nome de algo que em termos energéticos e ambientais, em termos de emissões de gases com efeito de estufa, é quase nulo. Porque, como o Sr. Secretário de Estado bem sabe, principal problema de importação energética e de emissão de gases com efeito de estufa tem a ver com a importação de petróleo e este, a esmagadora maioria, é usado no setor dos transportes e queimado nos carros individuais. E, portanto, o problema elétrico é um problema de outra dimensão e não é certamente com um plano nacional de barragens que nas 10 barragens prevê apenas algo como 3% do total consumo energético nacional, sabendo que isto aumenta a 4% ao ano, vamos resolver o problema energético do nosso país. É outro sim, pelo lado da poupança e da eficiência energética. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, o que está aqui em causa é a decisão do Governo de apostar numa linha que é sustentável, criadora de riqueza para aquela região, de oportunidades roubadas aos transmontanos há muitos anos, há muitas décadas, ou apostar numa barragem que é um grande negócio para a EDP, mas que não vai trazer nenhum valor acrescentado àquelas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluída esta ronda, e antes de dar a palavra à Sra. Secretária de Estado, eu iria fazer um ponto de ordem, digamos assim, fazer uma proposta que era no sentido de abdicarmos da última ronda prevista, uma vez que as questões foram colocadas. A Sra. Secretária de Estado certamente irá responder e, portanto, poderíamos acordar, em princípio, na não existência de uma segunda ronda, salvo, com certeza, alguma exceção que os Srs. Deputados entendam por bem dever colocar. Eu vou ter que me ausentar agora, mas a reunião será naturalmente conduzida pela Sra. Vice-Presidente, a deputada Irene Voso. O Sr. Deputado pediu a palavra para...
Sr. Presidente, é sobre, em relação à condução dos trabalhos, eu ia só pedir que, em função da intervenção da Sra. Deputada de Estado, se houvesse mais inscrições, eu acho que devia fazer uma terceira ronda, ou uma segunda ronda, quando muito, se quiser, limitar os tempos de cada um dos grupos parlamentares, eu não me oponho, tempo a dois
sempre minutos. Limitados, Sr. Deputado. Estão
pronto,
sempre,
seja sempre um limitado. Minuto, dois minutos a cada grupo parlamentar, mas eu acho que não se deve, para já, antes de ouvir o Sr. Secretário de Estado, cercear essa hipótese.
Mas eu disse exatamente isso. Se algum dos senhores deputados sentir a necessidade de voltar à carga, digamos assim, os tempos estão regimentalmente previstos, regimentalmente não, mas foram acordados no âmbito da Comissão. Neste caso, o Sr. Deputado disporia de mais 3 minutos, vamos deixar a Sra. Secretária de Estado responder e depois se verá. Em princípio, poderíamos ter este acordo. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, nós podíamos, de facto, discutir aqui o Plano Nacional de Barragens, a política energética para o país e outras coisas, mas, porventura, talvez os Srs. Deputados devessem então chamar outros membros do Governo para estarem aqui presentes. Naturalmente, independentemente de tudo, quando podemos, qualquer um de nós e membros do Governo pode discutir tudo e qualquer matéria em representação do Governo, eu entendo é que não devo fazer, porque não está na minha área das competências discutir o Plano Nacional de Barragens, nem tão pouco está na área de competências do meu Ministro. Porque se estivesse na área de competência do meu ministro, porventura poderia estar mandatada por ele para discutir tal matéria. No entanto, devo dizer que, e sem entrar numa discussão aprofundada sobre essas questões, devo dizer que a barragem do Tua é uma barragem de desenvolvimento económico e social para o Trás-os-Montes. Ou seja, não se pense, e como se pode deduzir pelas palavras do Sr. Deputado, que a barragem é aqui um atentado. Foi posto nessas maneiras um atentado ambiental e energético e que a única coisa para que serve é, e se vou citar o Sr. Deputado e corrigir-me-á se estiver a citá-lo mal, é para encher os bolsos da EDP. Ó Sr. Deputado, não é de todo, e mesmo não tendo eu competências nessa matéria, não posso deixar de dizer, Sr. Deputado, esta barragem é um projeto de desenvolvimento, é um projeto de pensar em termos para um plano energético, para um plano ambiental, ou seja, é um projeto que este Governo entende que é fator de desenvolvimento social e económico de toda esta região. E é nesta justa medida de fator de desenvolvimento, e os senhores com certeza que terão oportunidades de discutir todo o plano de barragens com quem de direito, é nesta justa medida que digo que é um projeto que promove o bem-estar social e económico de uma população e que, em alternativa, temos um projeto que, muito parcialmente, pode promover essa. E para responder, por exemplo, ao senhor, quer ao Sr. Deputado Abel Batista, quer ao Sr. Deputado Fernando Pereira, aquilo que eu posso dizer é a única razão porque se virá eventualmente a encerrar total ou parcialmente a linha do Tua é exclusivamente por causa da questão da construção da barragem. Ou seja, se a barragem não for construída, esta linha não será desativada. Nem esta, nem qualquer uma outra que não seja por razões, de, como neste caso, de alternativa, de, bem, de interesse para o país e interesse para os portugueses. E a área, desta, a zona desta linha que irá ser desativada, diz respeito, como eu referi há pouco na minha intervenção, tem a ver com a cota para que já está o nível de armazenamento da água. Bom, e aquilo que está a ser analisado são várias cotas que estão determinados os seus impactos, já estão determinados os seus impactos em função da cota. Ou seja, se de facto estiver a 160, tem que ser desativada uma parte importante, não pela sua dimensão, mas por ser a ligação ao resto da rede ferroviária, que é a linha do Douro. Exatamente. Ou seja, temos aqui a zona, esta zona aqui para embaixo, tem que ser desativada. Sendo certo que, se estiver no limite à cota 195, tem que ir a ser desativada até ao quilómetro 34. Bom. Mas eu acho que, respondem muito diretamente, aliás, como as perguntas foram feitas de uma forma direta, não. Não é por questões de segurança, porque essas questões de segurança estão salvaguardadas e há outras medidas que podem ser reforçadas. Não é por uma questão de baixa procura, porque baixa procura também temos na linha do Douro, ainda que em dimensões completamente diferentes, e em outros ramais, e não vão ser desativadas. Não. Senhor Deputado, Srs. Deputados, a única razão por que poderemos vir a ter que desativar esta linha será por causa da construção da barragem, que, no entender do Governo, é um projeto de desenvolvimento social e económico para esta zona. Inclusive, até foram aqui levantadas questões que a barragem não promove emprego. Ó Senhor Deputado, nessa perspectiva, a linha do Tua também não, porque não estamos com certeza a falar de 3 ou 4, de meia dúzia de postos de trabalho. Estamos a pensar em todos os postos de trabalho que serão criados por causa da atividade económica que é induzida pelos projetos. Isso sim, com certeza. E com certeza que é isso que tem que ser feito a nível, nomeadamente, do Plano de Desenvolvimento do Douro. E agora não podemos é pôr acima da mesa argumentos como estes de a barragem não cria postos de trabalho, porque senão temos de dizer do outro lado a linha do Tua também não cria postos de trabalho. Quer dizer, em si mesmo, são indutores de desenvolvimento. E ao ser indutores de desenvolvimento, estamos então, de facto, fixar a atividade económica, estamos a induzir atividade económica e isso, com isso criando emprego, criando riqueza e através disso promovendo o bem-estar social daquela população que julgo que é um interesse de todos nós, independentemente dos caminhos que possamos defender para lá chegar. Bom, mas relativamente à cota, a cota para o nível de armazenamento da água será definido, será fixado na Declaração de Impacto Ambiental e de acordo com a programação que nos é dada, pela respectiva tutela, essa declaração de impacto ambiental prevê-se que seja emitida até ao final de 2008 e que as obras de construção sejam iniciadas em setembro de 2009. Da nossa parte, aquilo que nos compete fazer neste momento, estamos tomadas as decisões, é procurar garantir que existem contrapartidas, nomeadamente em termos de mobilidade, para estas populações e que até tenham indicadores de mobilidade melhores do que aqueles que existem hoje. Bom, uma das alternativas é, com certeza, é sempre, com certeza, a construção de outra linha alternativa. Porém, de facto, neste canal, como já foi referido, nós estamos num local de orografia prática, que torna praticamente inviável construir no mesmo corredor uma linha de caminho de ferro alternativa. Isto não quer dizer que não se possa vir a encontrar um corredor, um outro corredor, já não será para servir este eixo. É impossível. Neste eixo, nós não conseguimos pôr a cota superior. Nós não conseguimos pôr a linha à cota superior. Trata-se de construir numa escarpa. Ou seja, nesta parte, nós podemos, e vamos continuar a fazer, procurar, efetivamente, arranjar alternativas. No limite, se não se conseguirem encontrar alternativas ferroviárias, com certeza que teremos que pensar num bom sistema de transportes públicos rodoviário e teremos que incentivar esta matéria. Agora, Independentemente dos sorrisos que os senhores deputados possam ter, é a minha convicção, então será um esgarço, senhor deputado, porque sorriu, aparentemente. Bom, porque é a minha convicção de que temos que todos em conjunto desenvolver isto, esta região. E deixe-me dizer, quanto, enfim, não tenho conhecimento das declarações dos senhores presidentes de Câmara, mas devo-lhe dizer que, nomeadamente, no que diz respeito a esta linha, a exploração é da responsabilidade da Metro de Mirandela. Ou seja, existe aqui um contrato entre a CP e Metro de Mirandela para a exploração deste serviço. Sim. Como? Da que a CP faz parte. Ou seja, mas o tipo de serviço que é definido tem sido da responsabilidade dos senhores presidentes de Câmara. E a propósito disso, deixe-me só dizer-lhe, como parênteses, que o único fonema, isto fazendo referência à notícia que o senhor deputado me entregou, o único telefonema que até hoje fiz ao senhor presidente da Câmara Municipal de Mirandela foi precisamente no dia 12 de fevereiro de 2007, de triste memória, porque normalmente nós não nos lembramos os dias em que telefonamos às pessoas. Agora sabemos porque é que telefonámos e ao saber porque é que telefonei, foi exatamente no dia do acidente e comunicando ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela que estava montado no terreno todo um sistema de resgate, um sistema de acompanhamento deste acidente, em que o Sr. Governador Civil estava no local do acidente, estavam as pessoas da REFER, estavam as pessoas da CP, da Proteção Civil, e pedindo ao Sr. Presidente de Croato, pedindo ao Sr. Presidente da Câmara que me desse todo o apoio que fosse necessário para a atividade das forças de segurança e de proteção civil, e por outro lado disponibilizando todo o nosso sistema que estava montado juntamente com o MAI para que qualquer eventualidade, até disse, olha, de dia ou de noite estaremos sempre em contacto e montámos uma rede de contactos. Foi o único telefonema que fiz ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mirandela. Já falei com ele pessoalmente, várias vezes, nunca referi a questão da insustentabilidade da linha. E por uma razão muito simples. Essa é que essa matéria da insustentabilidade coloca-se quando nós estamos a pensar em cerrar linhas. Eu já lhe disse, deputado, este governo não tem na sua política de mobilidade o encerramento de linhas ferroviárias. Agora, o que podemos fazer é uma outra coisa, é potenciar a sua utilização. Agora, não faria nunca sentido, aliás, isto recebe assim vagamente um telefonema dizendo que eu digo que a via é insustentável. Bom, se for nesse dia, com certeza que seria insustentável termos a linha a funcionar no dia 12 de fevereiro de 2007, depois do acidente. Só se foi nesse sentido, Sr. Deputado, porque não estou a ver quando nós tínhamos pessoas desaparecidas. Quando nós tínhamos uma máquina montada no terreno, desesperada para tentar salvar as pessoas, não vejo como é que eu nesse dia, num telefonema, iria dizer a qualquer Presidente da Câmara que uma linha é insustentável. Só se fosse desumana, coisa que naturalmente o Sr. Deputado reconhecerá que não sou. Bom, Sr. Deputado, e foi o único... E quanto é essa matéria, Sr. Deputado, julgo que ficamos esclarecidos. Bom, porque, enfim... Agora, a menos que o Sr. Deputado ache que uma qualquer notícia do jornal vale mais do que a minha palavra relativamente a matérias que eu disse. Portanto, Sr. Deputado, sobre essa matéria ficamos conversados. Agora, relativamente a ações que em concreto foram feitas, Sr. Deputado, na realidade foram exigidas uma série de obras que antes de se reabrir ao tráfego esta linha. Foi feita a estabilização da encosta, sobrancelha a caminho de ferro naquela zona. Foram feitos serviços de limpeza dos órgãos de drenagem e de passagens hidráulicas, que, como se sabe, é um fator extremamente importante na consolidação, ou melhor, na estabilização deste tipo de encosta. E também foram feitos trabalhos mais exaustivos a nível do cadastro e inspeção dos muros de suporte. Em concreto, para que fosse possível reabrir a linha, em termos de obra de engenharia civil, estas matérias foram feitas. Para além disso, atuou-se a nível do esquema de circulação, ou seja, do regime de circulação. E foram exigidos que passasse a ser feito um regime, numa primeira fase, num regime de marcha à vista. Ou seja, aqui houve um problema que não esteve na base do acidente, segundo o relatório do LNEC e segundo o relatório do IMTT, é que, infelizmente, e lamento, porque a pessoa, enfim, o maquinista da máquina que teve o acidente tinha ultrapassado num quilómetro por hora o excesso de velocidade. É muito aborrecido, porque, como se sabe, a pessoa faleceu e, portanto, até custa um pouco nós estarmos a referir isso. Mas, de acordo com o relatório, esse excesso de velocidade não foi a causa do acidente. E porquê? Porque a marcha à vista, a marcha que estava a ser feita, não permitiria ter visto o acidente a tempo de travar, ainda que ele tivesse ido à velocidade regulamentar. Mas uma das coisas que o LNEC impôs foi que, efetivamente, se fosse revisto o regime de circulação e fosse, num período transitório, implementado o regime de marcha à vista com velocidades mais baixas e para que, em termos da visibilidade possível em cada um dos troços, permitisse parar a tempo de evitar qualquer obstáculo. Bom, depois disso, foram introduzidas novas alterações, nomeadamente limpezas das margens, de obstrução em termos de obstáculos, e passou-se do regime de marcha à vista para um regime de velocidades máximas, em que é diferente em termos ferroviários, em que se baixou ainda mais a velocidade e adaptou-se a velocidade às visibilidades que existiam nos vários troços da linha. Considerando o LNEC e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, como se sabe, considerando o LNEC, que estava reposta as condições, face ao risco que existe, e de facto é uma linha com mais risco do que as outras linhas, face ao risco que existe, estavam respostas as condições de segurança para termos um funcionamento normal da linha. Bom, mas e estas são as soluções em concreto. Relativamente às soluções tecnologicamente mais avançadas, como disse há pouco, a REFER está para toda a rede ferroviária nacional, não especificamente para esta linha, não é só para a linha do Tua, é para toda a rede ferroviária nacional, está a desenvolver, com base com o apoio de consultores, naturalmente, a desenvolver um sistema que se possa montar de assinalamento automático em termos de risco geotécnico. Ou seja, podermos, sem ter observação visual, porque toda a linha do Tua está muito apoiada na observação visual, quer automática, quer, fazendo as vistorias a pé, mas está toda muito apoiada no fator humano, mas podemos ter mecanismos automáticos com detectores em toda a rede ferroviária nacional. Naturalmente que isto é um projeto que não pode ser um projeto exclusivamente implementado pela REFER. E porquê? Porque existem situações em que não basta, como é o caso, nós limitarmos a intervenção à área de jurisdição ferroviária. Não, não é. E, portanto, tem que ser implementado em função do risco que está atribuído às várias linhas e em função também do tipo de outros de mecanismos alternativos de detecção e controle que podem ser implementados. Bom, naturalmente, relativamente à linha do Tua, seria impossível, ou relativamente a qualquer outra linha, no espaço de um ano e meio, nós termos todos, além dos procedimentos contratuais, os estudos desenvolvidos e depois outros procedimentos contratuais para instalar qualquer sistema. Porque, como os senhores deputados bem sabem, nós temos que cumprir a legislação em todo o processo de contratação. E, portanto, não podemos contar o prazo como se dissesse assim. Bom, primeira coisa que nós estávamos preocupados era saber, foi a questão do acidente em si. Como ocorrer àquelas pessoas que, infelizmente, tiveram um acidente. Segundo o registro de preocupação, perceber porque é que aquilo tinha acontecido. Terceiro registro de preocupação, repor as condições de circulação da linha. Quarto registro de preocupação, com certeza, é vermos um modelo mais eficaz de monitorização e detecção. E por isso está a ser desenvolvido e, naturalmente, será implementado juntamente com outras entidades que têm jurisdição sobre o território. e só assim faz sentido, porque a REFER não vai tomar conta de todo o território nacional, com certeza, mas em parceria com outras entidades que têm jurisdição sobre o território, umas da área do ambiente, outras têm a ver com as autarquias, e vamos implementar sistemas que nos permitam aumentar a segurança da rede ferroviária nacional e, enfim, a segurança em geral, sendo certo que o LNEC considerou que com o sistema existente, se face ao risco específico daquela linha, estavam garantidas as condições de segurança na linha do TUA. E agora, só para dar uma imagem mais, e julgo que ainda tenho tempo, não tenho, senhora Presidente, só para dar uma imagem mais importante, que julgo que é extremamente importante de todo o desenvolvimento da região norte. Bom, o desenvolvimento na perspectiva da mobilidade, da perspectiva dos transportes. Bom, nós temos aqui linhas de desenvolvimento que são incontornáveis. E temos apostas em todos os níveis hierárquicos da rede ferroviária. Evidentemente, como disse o Sr. Deputado Abel Batista, torna-se mais visível, mas até porque, enfim, não é pela importância específica, mas pela importância que lhe é atribuída, torna-se mais visível o projeto da alta velocidade ferroviária do que todos os outros projetos que estão a ser desenvolvidos a nível da rede ferroviária convencional. É, como utilizando uma expressão que já foi utilizada a propósito de outras coisas, talvez este projeto da rede ferroviária de alta velocidade seja mais sexy do que os outros. Sendo certo que, em termos de importância, têm todos o mesmo nível de importância. Estamos a atuar em vários níveis, porque nós não conseguimos fazer, é como na rede ferroviária, rodoviária nacional. Nós só temos sistemas de autoestradas a funcionar, se tivermos os sistemas ICs a funcionar, se tivermos sistemas de estradas nacionais a funcionar e de acessos locais. Tem que estar tudo coordenado. É exatamente a mesma coisa na ferrovia. Nós temos que ter uma rede perfeitamente hierarquizada e toda ela a funcionar em boas condições para que o sistema em si funcione todo. E o que nós temos, de facto, em termos da região norte, temos um grande eixo, que será a autoestrada ferroviária, que será no eixo Lisboa-Porto-Vigo. É aquele eixo. Mas, para além disso, temos no nível imediatamente abaixo desse, temos quer a linha do norte para sul, quer a linha do Minho para norte, quer a linha do Douro para o interior. E estas três linhas estão também a ser objeto de intervenção, menos a linha do Norte, porque naturalmente já teve mais intervenções nos últimos anos. Agora, a nível da linha do Douro, para ter uma ideia, por exemplo, aquilo que está a ser... Vou dar um exemplo. No próximo sábado, irei a Baião, porque vai ser assinado mais um protocolo, porque nós temos estado a fazer protocolos por concelho. Iremos a Baião, desta feita a Baião, portanto, vai ser sucessivo ao longo da linha, um protocolo para a eliminação de todas as passagens de nível naquele concelho. Só para a eliminação de passagens de nível, nós temos previsto um investimento no troço, por exemplo, no troço Marco Caíde, nós temos um investimento de 11 milhões de euros. Ou seja, mas não é só isto, aliás, eu poderia reler, porque aqui o meu assessor fez-me aqui uma lista exaustiva, muito exaustiva, de todas as intervenções que já estão em curso, ou que estão em fase de concurso, ou estão planeadas ainda a lançar este ano, na linha do Douro, de acordo com um programa que já foi feito há mais tempo, ou seja, que não foi agora feito no instantinho. Estamos a seguir exatamente o mesmo programa que já anunciámos há um ano e já anunciámos há dois anos, e estamos a segui-lo. Eliminação de passagens de nível, retificações de traçado e, numa fase posterior, vamos fazer a retificação até à régua. Agora, também já foi dito por mim, e fui eu que disse, que nós estamos disponíveis para fazer um investimento entre Pocinho e Barca d'Alva, como julgo que era isso que a Sra. Deputada Alda Macedo estava a referir quando dizia o eixo para o interior, Pocinho e Barca d'Alva, para fazer um investimento na infraestrutura, se houver um compromisso da parte de outras entidades que nos apoiem na parte da exploração da via. E já nem fazemos depender isso, já não fazemos depender isso, da intervenção na infraestrutura da parte espanhola. Porque, na realidade, já foi dito várias vezes, dito e repetido, que os espanhóis tinham a intenção de fazer melhoria dessa infraestrutura, mas, de facto, essa intervenção não consta dos planos do Ministério do Fomento e não está em curso. Mas nós estamos disponíveis para, mesmo no troço Pocinho de Barca d'Alva, fazermos intervenção na infraestrutura, desde que seja garantido tráfego que justifique essa intervenção. E o justifique essa intervenção é que mantenha operacional a via. É que nós não podemos fazer uma intervenção de milhões de euros, cerca de 30 milhões de euros, para reabilitar a linha, e depois essa linha está sem comboios. Porque passado 6 meses, a linha não está operacional. Ou seja, tem que haver um nível mínimo de comboios a circular para justificar, não é do ponto de vista financeiro, é até do ponto de vista técnico, a intervenção na linha. E isso a CCDR Norte, já começou a fazer vários contactos, aliás, já começou a fazer há um ano, vários contactos, quer com as câmaras municipais, eu já disse isso aos senhores presidentes de câmara, já começou a fazer com as câmaras municipais, com vários investidores, até turísticos da zona, para conseguirmos arranjar um protocolo de repartição de custos do nível mínimo de comboios a circular naquele troço. Sem que isso esteja garantido, naturalmente não se vai avançar para um investimento em que não existe procura, porque nem sequer existe população que justifique em termos de deslocações pendulares, essa intervenção. Ou seja, temos que extravasar o domínio das ligações regulares. Como eu dizia há pouco, há um nível mínimo que nós temos que manter e tem a ver com as ligações regulares, ligações pendulares, e há outro nível de intervenção que tem a ver com alargar o domínio dos stakeholders para podermos todos juntos promover a utilização do caminho de ferro. Agora, e a REFER, e o Governo através da REFER, está disponível para contribuir com a parte mais onerosa em termos financeiros, que é a reabilitação da linha, da infraestrutura, cuja intervenção está estimada em cerca de 30 milhões de euros. Agora, tem que haver, de facto, esse entendimento mais alargado entre todos, e cá estaremos nós para ajudar e apoiar também essas parcerias, e inclusive tenho falado com vários e procurado, eu pessoalmente, vários interlocutores que podem estar interessados em explorar essa linha. Portanto, quer do ponto de vista do Porto de Vigo, quer do ponto de vista e com ligações ao Porto de Leixões e com ligações ao aeroporto de Sá Carneiro, quer na recuperação de todo o ramal de Leixões, na recuperação da linha do Douro e também na recuperação da linha do Minho, inclusive numa lógica de rebatimento com a nova estação que irá existir em Braga e que poderá potenciar também o desenvolvimento ferroviário de toda aquela região. Portanto, senhores e senhores deputados, eu julgo que as coisas são claras. Nós temos um projeto de interesse nacional que é a barragem que se sobrepõe a esta linha. Porém, nós queremos arranjar alternativas para aquelas populações que até vão mais de encontro e viabilizam e potenciam mais o desenvolvimento daquela zona. Seja através de uma alternativa ferroviária que se possa encontrar, e para fazer ferrovia é necessário que ela seja viável fisicamente, é necessário encontrar um corredor onde seja execuível, onde seja viável fisicamente. E até agora, de facto, no mesmo corredor não é possível. Temos que arranjar corredores alternativos. Bom, se no limite, e tudo faremos para encontrar um limite, um corredor alternativo em termos ferroviários, mas se no limite não for necessário, com certeza que teremos que garantir um sistema alternativo a nível de transporte coletivo rodoviário. E não vale a pena fazermos demagogia sobre esta matéria. Não vale a pena fazer demagogia. Agora, no entanto, já foram feitas todas as intervenções, e a prova da boa-fé e do interesse nesta linha é que nós fizemos as obras necessárias para repor a circulação. Porque, senhores deputados, se fosse uma lógica de sustentabilidade financeira que estivesse subjacente a estas matérias, após o acidente de dia 12 de fevereiro de 2007, tinha-se encerrado a linha. Ó senhor deputado, até se podia, se fosse essa lógica, até antes. Ó senhor deputado, mas fui eu que fiz o despacho a dizer, veja se façam as intervenções que são necessárias para reabrir a linha. E a linha lá está. E foram feitas estas obras. Ó, Sr. Deputado, estão feitas. Foram feitas através de concursos públicos, foram empresas de empreiteiros que isto realizaram, foi o NEC que lá foi ver, no dia 24 de outubro de 2007, estava tudo bem feito, que recomendou que se fizessem mais umas coisas, foram feitas, e a linha começou a funcionar no dia 28 de janeiro, depois de cumpridos todos os requisitos, que o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que é uma referência na Engenharia Nacional, determinou para que fosse feita a circulação em condições de segurança face ao risco que existe. Agora, se a ideia que está subjacente a todas as suas questões do Sr. Deputado fosse encerrar a linha, tinha sido feito nessa altura, não era necessário esperarmos mais um ano e meio. Portanto, a lógica que está subjacente a toda a rede ferroviária nacional é, de facto, não só manter ativa a circulação, como recuperar algumas linhas que estão desativadas, mesmo em função das novas linhas ferroviárias, porque as próprias linhas de alta velocidade vêm a recuperar a necessidade de ser de outras linhas, nomeadamente no atravessamento do Alentejo, mas também no Porto de Vigo, em que torna a fazer sentido ter, por questões de ligações, passa a haver uma coordenação e uma conexão entre linhas e ramais que estavam desativados e que porventura podem ser agora reativados, com eventuais pequenas retificações de traçados. Portanto, é tudo uma lógica de mudar o paradigma. É, como eu tenho dito, é repor o primado do caminho de ferro. E isto só se faz à custa de intervenções. Agora, sem demagogias e sem qualquer espécie de jogos de palavras. Porque nós, de facto, precisamos de ter concursos públicos, precisamos de ter planeamento, precisamos de ter projetos, porque as obras não acontecem, as obras fazem-se. E por isso nós estamos a cumprir os calendários, quer na linha do Douro, quer na linha de Minho, quer no Porto Vigo. E em todos os ramais, naturalmente. Agora, nós começamos, o nível hierárquico para nós, neste momento, a aposta é, de facto, a linha do Douro e que, naturalmente, numa fase seguinte, e que pode até ser em simultâneo, teremos que desenvolver todos os ramais de alimentação da linha do Douro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Alan, suponho que vamos manter a decisão de dar por encerrada a sessão sem segunda volta. O Sr. Deputado...
Posso só dizer mais uma coisa, Sr. Presidente? Naturalmente que lerei com toda a atenção, pedirei a alguém que leia com toda a atenção o relatório do UNEC e todos os anexos que sejam lá referidos farei chegar à comissão o mais breve possível, porque, como deve imaginar, enviámos um relatório que até diz que tem um carimbo confidencial, como o UNEC designa todos, classifica todos os relatórios desta natureza, mas ao enviarmos o relatório, com certeza que não houve nenhuma intenção de sonegar a informação pelo facto de não termos enviado os anexos. Mas, Sr. Deputado, tem o meu compromisso que serão ainda hoje identificados os anexos que são referidos no julgo que é este que tem, e que enviaremos então, brevemente, amanhã, enfim, tão cedo quanto possível, nos próximos dias.
Sem abrir espaços para uma segunda intervenção, se todos estiverem de acordo... O Sr. Deputado, deixe-me acabar. O Sr. Deputado Madeira Lopes tinha pedido para, suponho que era uma interpelação ou uma questão direta ao Sr. Secretário de Estado, é isso? Pronto, mas quando se inscreveu para uma intervenção, eu não podia cortar a palavra à Sra. Secretária de Estado, naturalmente. Como tínhamos acordado não haver segunda volta, eu estou-lhe exatamente... Volta a pôr a questão. Vamos fazer uma segunda volta? Então, os outros partidos prescindem de intervenção. Senhor Deputado Madeira Lopes, em 3 minutos.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Só muito brevemente, e penso que nem vou precisar dos 3 minutos, para agradecer as respostas da Senhora Secretária de Estado, mas dizer que outras dúvidas ficam. Esperamos com agrado receber então os anexos deste estudo e depois certamente eventualmente haverá lugar a outras diligências. Eu queria só comentar muito brevemente duas ou três questões. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, eu que na minha intervenção procurei demonstrar e não apenas alegar as vantagens da linha do TUA face à opção barragem. E o Governo basicamente tem
se limitado a alegar que a barragem é um instrumento pelo menos tão bom e melhor ainda do que a linha do Tua, sem o demonstrar. Mas disso teremos ocasião de falar outra sede, uma vez que a senhora está não se sente habilitada para falar das barragens, e eu compreendo, uma vez que a sua área é a dos transportes, e eu espero que, enquanto responsável dos transportes, dentro do Governo, defenda a linha do Tua face à opção barragem. É só isso que eu espero da senhora Secretária de Estado, não sei se temos legitimidade para o esperar. A senhora Secretária de Estado ainda referiu que o estudo de impacto ambiental decorrerá até o fim de 2008, mas depois disse que as obras começarão em setembro de 2009. Portanto, o estudo de impacto ambiental não vai servir para decidir se é ou não barragem, nem vai servir certamente para comparar a opção zero à barragem não. É só a cota, não é, senhor? Portanto, a decisão da barragem está tomada. Portanto, o estudo de impacto ambiental no nosso país, mais uma vez, não vai servir nem para escolher localização, nem para decidir se obra sim ou não. Vai decidir apenas para minimizar impactos. E não foi visto que os estudos foram, inicialmente, há muitos anos, exigidos pelas associações ambientalistas e ecologistas, e foi criado um decreto-lei, uma lei no nosso país. Senhor Secretário de Estado, temos que encontrar alternativas na rodovia. A senhora Secretária de Estado, e não é demagogia dizê-lo, basta olhar para o panorama da rodovia no interior do nosso país para saber o que ela é, designadamente desde a desmantelamento da rodoviária nacional. As linhas têm vindo a diminuir, as paragens têm vindo a diminuir, a frequência das carreiras têm vindo a diminuir, temos cada vez mais aldeias e localidades isoladas. E, portanto, desculpe não acreditar nessa solução. E acreditar que isso é apenas um paliativo a meio termo para o isolamento total daquelas pessoas. Aliás, existe pelo menos uma localidade na linha do Tua que só é servida pela linha férrea. Não tem uma estrada a lá chegar. Não sei se o senhor Secretário de Estado sabia disto. Em relação ao Pocinho Barca d'Alva, isto são tudo prioridades, senhor Secretário de Estado. São tudo prioridades. O Governo já disse que só vai investir se houver parcerias, se houver outras fontes de financiamento, se houver outros parceiros a querer investir no troço Pocinho Barca d'Alva. Isto é tudo uma questão de prioridades. Como é óbvio, se abrirmos, e Espanha já disse que está disposta a abrir aquela linha. Não me disse a mim, e ainda não falei com a Espanha, senhor Secretário de Estado. Disse-o, desculpe, os verdes promoveram um debate em que estiveram técnicos nestas áreas, que o disseram claramente. Aliás, basta ver os planos da RAVE em relação a isto. Desculpe, senhor Secretário de Estado, está bem, a senhora discorda, é o que lhe estou a dizer. A de Espanha há interesse, e parece-me que é uma linha que, mesmo em termos de mercadorias, poderia ter toda a vantagem. E deixa-me só dizer a reabertura do Pocinho Barca d'Alva. Também há estudistas de transportes que dizem que bastava o equivalente de investimento a cerca de 3 ou 4 quilómetros da autoestrada Amarante-Bragança para reabrir o troço Pocinho Barca d'Alva. É tudo uma questão de prioridades de investimento, Sr. Secretário de Estado. Não é mais nada. A senhora Secretária de Estado referiu ainda, agora no fim, que foram feitas...
Está a esgotar o seu tempo, queira...
Vou terminar, senhora Presidente. A senhora Secretária de Estado referiu ainda as obras que foram feitas na linha do Tua, relativamente ao conforto e à segurança. Eu gostava de receber por escrito o elenco dessas obras que foram feitas e não apenas limitar-me às declarações da senhora Secretária de Estado aqui nesta reunião. Muito obrigado.
Portanto, senhor Deputado Bruno Dias, também peço que seja...
Vou ser muito breve, senhor Presidente. Muito obrigado. No essencial, estas questões estão a ser respondidas pela senhora Secretária de Estado. No entanto, há um aspecto que decorre diretamente da informação que nos deu e da explicação que nos deu na sua resposta, que merece ser suscitado, e nesse quadro eu perguntava o seguinte. Relativamente a este trabalho de análise e de estudo para encontrar um corredor ou traçado alternativo para a linha naquela zona afetada por uma determinada cota, a partir de qualquer cota, 160 para cima, tudo isso se reflete naquela zona ajusante. E nesse sentido, de acordo com as suas afirmações, se não houver uma alternativa encontrada, foi a explicação que nos deu, passa-se para a solução da rede rodoviária. A pergunta é, na perspectiva do Governo, até quando é que essa alternativa tem que ser encontrada por um corredor ou traçado da linha? Ou seja, qual é a hora da verdade em que nós fiquemos a saber que, para o Poder Central, para o Governo, a perspectiva é ou ferrovia com uma estrutura nova naquela região, ou rodovia porque se abandona o caminho de ferro? E fica, nesse caso, pergunta decorrente daí, segunda pergunta, se se perspectiva, no caso de haver uma cota 160, por exemplo, ou 170, em que uma parte da linha sobrevive à água, se perspectiva manter essa parte completamente isolada da rede e funcionar desintegrada da rede. Terceira pergunta muito concreta. Qual é o ponto de situação desse trabalho de análise e estudo relativamente a alternativas e corredores e traçados? E, finalmente, para chamar a atenção da Sra. Secretária de Estado,
sendo muito importante a documentação que vai fazer chegar a esta comissão, no âmbito do estudo do LNEC, os relatórios e pareceres técnicos anexos a esse documento, apenas para chamar a atenção que há cerca de um ano o PCP requereu os outros dois estudos, nomeadamente da REFER e do INTF, que não fazemos questão nenhuma que sejam entregues só a nós, pode ser para a Comissão toda, mas que nós temos naturalmente todo o interesse, ainda um ano depois, temos interesse em que toda esta documentação seja entregue, nomeadamente estes estudos que foram pedidos pelo PCP, foram requeridos pelo PCP em abril de 2007 e que até agora não foram entregues. Muito obrigado.
Muito obrigada.
É só para fazer uma pergunta rápida à Sra. Secretária de Estado, permite? É muito rápida. Com certeza, já estou inscrito. Muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, Sra. Presidente, Sra. Secretária de Estado, disse que a linha só seria encerrada por causa da barragem, disse isso com toda a convicção, portanto, e ficámos com esse registro. O que nós gostaríamos de perguntar é o seguinte: qual é a cota mínima que pode evitar a desativação da linha? Isto é, a cota mínima, se foi estudada, a cota mínima que evitasse a desativação da linha. E essa cota mínima, qual o efeito que pode ter na rentabilidade da barragem? Portanto, se isto foi estudado pelo governo, se foi equacionado, era a resposta simplesmente a isso, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Peço que intervenha o mais contidamente possível.
Sim, no tempo regulamentar, Sras. E Sr. Presidente, com certeza que o farei. Bem, relativamente aos dados e aos estudos que foram necessários, naturalmente que nós faremos todo esse levantamento e que, se os senhores deputados não se importam, independentemente de quem fez os requerimentos, que vamos fazer chegar aqui à comissão, porque estamos aqui a fazer esta audição em sede de comissão, portanto, o que é aqui que devemos ter a obrigação de fazer chegar. E relativamente à questão que o senhor deputado Santos Pereira que colocou, devo dizer que o seguinte: a cota mínima considerada para a barragem são os 160 metros e que só essa cota de imediato inviabiliza todo o troço entre a estação do Tua, portanto entre a linha do Douro e quase Santa Luzia, ou seja, a primeira estação. Portanto, aquele primeiro troço fica sempre inviabilizado. O que quer dizer que esta linha é transformada num ramal sem qualquer ligação à rede ferroviária nacional. Ó, Sr. Deputado, não sei se já cá estava quando eu disse, se quiserem discutir o Plano Nacional das Barragens, terão que fazer o favor de discutir noutra sede. Agora, essa foi a cota que foi entendida, que foi posta a concurso e foi entendida como a cota mínima para viabilizar a barragem. Portanto, abaixo disso, não julgo que não... Bom, Sr. Deputado, será o favor de colocar essas questões a quem de direito. Agora, deixem-me esclarecer essa coisa sobre a declaração de impacto ambiental. Naturalmente que, em sede de declaração de impacto ambiental, pode haver, pura e simplesmente, a anulação de todo este projeto. Ou seja, quando eu digo que a declaração de impacto ambiental é emitida até ao final do ano e a obra é iniciada em setembro de 2009, no caso de se concluir na dia que se avança com a barragem numa determinada cota, nesse caso, a programação de todos os trabalhos leva a que a barragem possa começar a ser construída em setembro de 2009. Ou seja, toda a programação que será normal em termos de todo o procedimento. Naturalmente que se a dia se pronunciar contra a construção da barragem, esse calendário fica desativado, fica anulado. E por isso não é aqui uma questão de não haver a base zero, portanto a base comparativa, que é não fazer nada. É de facto, e como sabe, na sede de estudo de impacto ambiental e de avaliação de impacto ambiental, essa alternativa é sempre colocada. Agora, relativamente, só para responder às questões que foram colocadas só agora nesta última ronda, relativamente ao Pocinho Barcadal. Ó, Sr. Deputado, na realidade, eu já ouvi várias vezes, em várias circunstâncias, inclusive pelos senhores deputados,
que os espanhóis iriam fazer a continuação, a reabilitação da linha na continuação do lado espanhol, a seguir a Barca d'Alva. Bom, devo dizer-lhe que em função desse interesse, dessa intenção manifestada por portugueses relativamente aos espanhóis, eu consultei o plano ferroviário espanhol, assim como consultei o Ministério do Fomento. E, na realidade, não está nas prioridades da parte espanhola reabilitar essa linha. Mas, ó Sr. Deputado, não vamos fazer jogos de palavras com aquilo que eu disse. O que eu disse é que, independentemente do avanço do lado espanhol, evidentemente que o avanço do lado espanhol o que pode levar é um aumento de interesse por parte de stakeholders do lado português, mas, independentemente disso, nós estamos disponíveis para fazer a intervenção na linha. E não vale a pena julgarmos se isso é 1%, se são 2%, se quantos por cento é que são de uma qualquer autoestrada. Nós estamos disponíveis para reabilitar a linha, assumindo a REFER esse custo. Desde que se encontre uma parceria que viabilize a existência de circulações naquela linha. E essa parceria tem que ser necessariamente entre a CP, que é o operador, pode ser, se não quiser a CP, não aparece a CP, mas pode ser com a CP, com as câmaras municipais e com outros investidores daquela zona, nomeadamente a nível turístico. Ou seja, o que eu estou a falar não é do investimento, Sr. Deputado. O que eu estou a falar é da operação. Que, como o Sr. Deputado sabe, nós só podemos financiar a operação se tiver a ver com as obrigações de serviço público, Sr. Deputado. E não entendo que a circulação nessa zona seja obrigação de serviço público. Como já foi referido, e bem, são de outra natureza. Estou a falar de outro tipo de atividade que pode existir, pode levar turismo, seja aquilo que for, mas que não cabe na definição europeia de obrigação de serviço público. A obrigação de serviço público tem a ver com transporte regular, com ligações pendulares. Não pode. Não há obrigação de serviço público. Não há, não cabe. Mas pode ser mercadorias, mas isso quer dizer que nós, se não há obrigações de serviço público naquela linha, nós não podemos passar a pagar compensações financeiras ao operador. O que quer dizer que o operador, mesmo que seja a CP, tem que ter parcerias para justificar e viabilizar aquela linha. Agora, outra coisa é a operação, ó Sr. Deputado. É que eu acho que o Sr. Deputado, das várias vezes que discutimos esta matéria, ainda não se apercebeu uma coisa. É que existe uma separação, até obrigatória, entre a infraestrutura e a gestão da infraestrutura e a operação de transportes ferroviários. São separados. São empresas distintas e têm que obrigatoriamente ser empresas distintas a nível da legislação europeia. E isso faz com que se separe claramente aquilo que são apoios financeiros do Estado ao investimento na infraestrutura, seja ele investimento mesmo, seja manutenção, daquilo que são apoios financeiros à operação, ao transporte. E o Estado não pode financiar, compensar financeiramente o transporte, se extravasar as obrigações de serviço público. Mas volto-lhe a dizer, existe o compromisso, de facto, independentemente do compromisso do lado espanhol, que eu só tenho visto referir por portugueses, e que não se confirma por fontes oficiais, independentemente disso, nós estamos disponíveis para investir, como disse logo na minha intervenção inicial. Agora, investir na infraestrutura. Na infraestrutura, a nível da operação, é através da parceria com outras entidades, nomeadamente públicas e privadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado.
Não esqueça, Sr. Presidente. Tenha paciência, mas cada um diz aquilo que quer.
Damos por concluído este ponto da nossa reunião. Despedimos-nos da Sra. Secretária de Estado agradecendo a sua presença, que certamente foi esclarecedora para todos os grupos parlamentares, nomeadamente para o grupo parlamentar proponente, e damos um minuto de intervalo para a senhora secretária de Estado se ausentar e continuaremos a reunião a seguir. O senhor deputado tem a palavra, para que efeito?
É só para uma informação à mesa, porque não tem a ver com o debate já. É só para dizer que os Verdes não têm assento nesta comissão, mas agradecemos que a documentação que a ela seja feita chegar, que seja depois feita chegar ao Grupo Parlamentar dos Verdes.
Tudo que tenha a ver com esta matéria, assim será feito pelos serviços da Comissão. Obrigado.